Dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Bem, começo por realçar e com agrado que a Sra. Ministra mantém o compromisso das crianças da pediatria oncológica e cirúrgica do Hospital São João, que vão transitar dos contentores para o edifício principal durante o mês de abril. Mas também lamento ficarmos a saber que os hospitais vão trabalhar um quarto do ano sem contratos de programa, coisa inédita. É como uma família estar até dia 10 de cada mês sem saber qual é o orçamento com que vai ter de viver. Mas, Sra. Ministra, o tempo é de balanço. É de balanço entre a realidade vivenciada pelos portugueses e o país cor-de-rosa em que a família socialista parece querer viver. Apesar da simpatia dos discursos, a realidade não é desmentível. Em 2016, o Primeiro-Ministro anunciou aos portugueses que 2017 seria, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses teriam médico de família. A realidade é que hoje, mais de 680 mil utentes estão sem médico de família. E crianças que nascem sem que seja atribuído igualmente um médico de família. Em 3 anos e meio, o Governo atribuiu médico de família, em média, a 100 mil portugueses por ano. O que foi realizado pelo anterior Governo é 50% superior a esta realidade. Mesmo no tempo da Troika, no tempo da bancarrota a que fomos conduzidos pelo Governo do Partido Socialista anterior, nós reduzimos o número de portugueses sem médico de família de 1 milhão e 800 para 1 milhão. Vale a pena dizer que isto significa que realizámos o dobro do que o Governo do PS, apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. O Governo prometeu e, pelo que percebemos, já não vai cumprir. Não vai cumprir no prazo e não vai cumprir no prazo da legislatura. Mas vamos a outra área, a cobertura de unidades de saúde familiar. Em 2016, afirmava o Governo que gostaria de chegar ao final da legislatura com 80% dos cuidados de saúde primários em unidades de saúde familiar. Realidade. As unidades de saúde familiar apenas abrangem 6 milhões de cidadãos. Assim, a cobertura está em 62% da população em unidades de saúde familiar. A questão é simples. Vai o Governo, nestes meses, fazer o que não fez em 3 anos e meio? Quanto aos serviços médicos, aumentaram os serviços médicos e a prestação de serviços médicos em 3 anos e meio. Com este Governo, os encargos anuais do Serviço Nacional de Saúde, com prestações de serviço, aumentaram em cerca de 20 milhões com o que tinham no passado. Resta lembrar que, quando o anterior Governo chegou ao Governo, em 2010, estas prestações rondavam os 130 milhões. E o Governo anterior, num esforço grande, reduziu em cerca de 50 milhões a ano. Ora, um Governo do PS, PCP e Bloco de Esquerda voltou a aumentar as prestações de serviços em 20 milhões. Está neste momento na casa dos 100 milhões de euros e prevê-se que o ano de 2018 seja ainda pior. Aumentar o trabalho precário e essa realidade não é desmentível, é a realidade dos números publicados pelo Governo. E, portanto, não posso aqui deixar de dizer que um Governo que se diz contra o trabalho precário, que se diz querer resolver esta realidade, é o Governo que aumenta a precariedade no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu gostava, nesta ronda, de referir uma visita que fiz ao Centro de Saúde da Zambuja, em nome do Grupo Parlamentar e acompanhada por colegas deputados. A realidade destas prestações de serviços tem outro lado. Tem o lado de médicos contratados não receberem há 2 meses. Tem o lado de assistentes operacionais que não estão nas unidades de saúde, o que leva a que tudo impeça de trabalhar. Dos 3 assistentes operacionais que existiam, durante uma semana não estavam os 3 ao serviço do centro de saúde. Leva a uma realidade em que as extensões não têm médico de família. Leva a uma realidade em que há médicos que se vão aposentar e ainda não têm previsão de ser substituídos. E por isso há questões mais sérias. Também a direção clínica do agrupamento não recebe o montante relativo a essa parte do ordenado correspondente à direção clínica. E, portanto, valerá a pena, Sra. Ministra, fazer, ao invés de valer a pena dizer a frase que a Sra. Ministra tanto gosta de afirmar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Lopes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado e vou começar por colocar o enfoque nos cuidados de saúde, dizendo que há, de facto, sinais positivos. Muito recentemente, no roteiro dedicado à saúde, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra estiveram no Distrito de Santarém e visitaram aí as obras do Hospital Distrital dedicadas ao novo bloco de partos, novo bloco operatório com 5 salas com capacidade para minorar as listas de espera e o novo serviço de medicina física e de reabilitação, obras que se aguardavam há mais de 2 anos e que se prevê estarem concluídas até ao final do ano. Na sua visita esteve também na abertura de uma nova unidade de saúde familiar no Conselho de Abrantes com capacidade para atender 5 mil utentes. Ora, estes 2 atos foram um claro sinal dos propósitos deste Governo na defesa e promoção do Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito e universal, capaz de assegurar um acolhimento, obviamente, humanizado nas áreas de prestação de saúde. Permitam-me, por isso, dar-vos conta do trabalho realizado no Distrito, especificamente no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Se olharmos para os números nacionais e também no Médio Tejo, assiste-se, como referiu a Sra. Ministra e bem, a um movimento tendencial de descida das urgências hospitalares. Ou seja, os portugueses vão ter no dia-a-dia melhores cuidados de saúde primários. Facto que evidencia que as políticas que têm vindo a ser implementadas mostram efeitos positivos. Isto é um bom sinal, Sra. Ministra. Este Governo tem feito um esforço assinalável para melhorar os cuidados de saúde. Num artigo do Jornal Público, no fim de semana passado, são elencadas problemas e avanços em matéria de saúde. Pois bem, no Centro Hospitalar do Médio Tejo vale a pena conhecer o esforço que tem sido feito para elevar o nível de satisfação do utente. Este Centro Hospitalar introduziu há 3 anos um conceito inovador, a chamada consulta aberta. Trata-se de uma resposta alternativa aos centros de saúde, pois funciona das 18h30 às 22h. Este modelo funciona naquilo que são as consultas externas e a abertura desta tipologia de novembro a abril faz com que se diminuam os números de episódios de urgência hospitalar. Ora, este modelo de consulta aberta verificou-se também que 40 a 45% das pessoas que habitualmente iam à urgência são pessoas que não necessitavam efetivamente deste tipo de serviço diferenciado. Desta forma, o que é que acontece com este tipo de consulta aberta? Libertam-se recursos preciosos para serem aplicados em efetivos e verdadeiros casos de urgência, com conforto e atendimento mais personalizado ao utente. A aposta estratégica do Ministério da Saúde de reduzir o número de idas indevidas à urgência hospitalar parece-me, por isso, uma boa aposta e contribui, obviamente, para a qualidade e eficácia dos serviços e, consequentemente, para a satisfação e confiança dos utentes. Em consequência, esta opção pela consulta aberta tem potencialidades para reduzir as listas de espera e para, como disse e reforço, libertar recursos para outros atos médicos com caráter prioritário e muito prioritário, pois na saúde, como em tudo, tudo se cruza. Senhora Ministra, o que foi dito sobre o Hospital Central de Santarém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e mais haveria para dizer com questões relacionadas com a gestão do sangue, com a formação, mostra que o Serviço Nacional de Saúde, com 40 anos de existência, valeu a pena e que decorreu e decorre de opções de estratégias governativas. É certo que, num passado recente, o Serviço Nacional de Saúde sofreu retrocessos, mas este Governo tem vindo a encontrar as melhores soluções para reafirmar o seu valor e as garantias para os cidadãos numa área tão fundamental para a vida de cada um de nós. Sabemos que nada é perfeito, E certamente exemplos como este não são únicos no país e boas práticas haverá do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Sra. Ministra, gostaria que comentasse ou fizesse referências a outros casos de boas práticas nesta sua audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, uma vez mais, eu queria colocar uma questão sobre um assunto muito concreto que tem a ver com o funcionamento de algumas equipas de apoio psicossocial que trabalham em complementaridade com equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, por exemplo. E nós temos conhecimento que existem neste momento em Portugal cerca de 10 equipas de apoio psicossocial, 7 ou 8 delas dentro do Serviço Nacional de Saúde e feita por profissionais também do Serviço Nacional de Saúde, também, não só, mas que são equipas que são financiadas por projetos externos ao Serviço Nacional de Saúde. E que esse financiamento externo ou exterior ao Serviço Nacional de Saúde está a colocar alguns problemas burocráticos que nos parece que não fazem grande sentido e que, portanto, que era necessário ultrapassar. Por exemplo, o facto destas equipas, apesar de serem muito importantes no seguimento de pessoas em fim de vida, no seguimento de pessoas que estão a ser acompanhadas por equipas de suporte de cuidados paliativos e também no seguimento dos seus familiares e dos seus cuidadores, apesar destas equipas de apoio psicossocial serem fundamentais, enfim, acho que todos nós e todas nós concordaremos nisso, os profissionais que constituem estas equipas não têm vínculo à instituição, nem têm vínculo ao SNS, porque como o projeto é financiado exteriormente, a fonte do projeto é exterior ao SNS, os profissionais estão todos a recibos verdes, portanto não têm nenhum tipo de vínculo com a instituição. Para além disso, recebem muitas vezes com atraso, e para além disso, a execução do programa e destas equipas está bastante prejudicada por uma série de constrangimentos burocráticos que são colocados. Eu sei que, por exemplo, no Hospital de Beja, isto acontece, há uma equipa de apoio psicossocial que trabalha em conjunto com a equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, que neste momento acompanham mais de 350 doentes e suas famílias ou cuidadores, e que têm, por exemplo, no ano passado tinham 112 mil euros para o seu funcionamento, mas esse dinheiro foi executado em apenas 25%, e continuam com graves constrangimentos porque não é permitida a vinculação dos profissionais à instituição do Serviço Nacional de Saúde, onde eles estão efetivamente integrados a trabalhar. E aquilo que a instituição diz, e creio que isto é válido tanto para o Hospital de Beja como para as outras instituições onde existem estas equipas de apoio psicossocial, aquilo que a instituição diz é que como o financiamento e o projeto é financiado por dinheiro que é exterior ao Serviço Nacional de Saúde, eles não podem fazer essa sua vinculação destes profissionais e isto prejudica até o funcionamento da própria equipa. Portanto, nós gostávamos de colocar estas questões. Parecem-nos que são questões burocráticas e que seria importante ultrapassar também um bocadinho este nonsense de ter projetos financiados, projetos importantes, mas que não estão a ser devidamente executados por questões burocráticas ou administrativas. E a questão que colocava era, enfim, se tinham conhecimento desta situação ou se, tomando conhecimento desta situação agora, se o Governo está disposto a ultrapassar constrangimentos e barreiras administrativas e a garantir que estas equipas, que efetivamente estão a trabalhar inseridas no SNS e nas instituições do SNS, passam a ser definitivamente integradas no Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais passam a ser também integrados nestas instituições do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também nesta ronda queria trazer dois temas concretos, a hepatite C e a ADSE. Em relação ao que se passa na hepatite C, no dia 12 deste mês, na Assembleia da República, foram apresentados novos dados sobre Portugal, mas também sobre outros países, através de um site, de uma ferramenta chamada Let's End EPC, acabar com a hepatite C, que é no fundo um site, um simulador do medidor de impacto das políticas públicas no controle da hepatite C e que indica, se fizermos essa pesquisa no site, com uma série de parâmetros diferentes, que não se atingirá a eliminação da hepatite C em 2030, tal como nos comprometemos. Vários especialistas presentes, várias associações de doentes corroboraram as dificuldades e apresentaram essencialmente três razões para isto não acontecer. A primeira, a ausência de uma estratégia nacional de eliminação da hepatite C com enfoque em medidas de prevenção, rastreio e diagnóstico e, muito importante, com a devida afetação de recursos financeiros e humanos, e davam como exemplo, por exemplo, aquilo que não está a ser feito com os grupos de risco com maior prevalência, como sejam as pessoas que injetam drogas ou a população reclusa. Uma segunda razão, embora haja acesso universal ao tratamento desde 2015, desde o governo anterior, no início de 2018, como já aqui falámos várias vezes, a alteração do modelo de financiamento que transformou um modelo que até aqui era centralizado e o passou para os orçamentos hospitalares, colocou entraves reais aos inícios de tratamento que se verificam ainda hoje. E, finalmente, há um acesso limitado dos doentes diagnosticados às consultas da especialidade. E, portanto, a questão, na verdade, são duas as questões que gostaria de deixar aqui. Tomando como boas e válidas as informações que nos dá esta ferramenta e tudo aquilo que nos foi dito pelos especialistas e pelas associações de doentes, não temos outra razão senão confiar, perguntava se o Governo está disponível para revisitar a decisão que tomou em 2018 quanto ao mecanismo de financiamento, portanto, de regressar a um modelo que funcionava bem e que estava a dar resposta a um modelo centralizado, e que medidas adicionais vai tomar, particularmente nestas linhas de prevenção, rastreio, diagnóstico e meios, para conseguir o compromisso previsto para 2030 e não falharmos, com a gravidade que tudo isso tem, este compromisso. Em relação à ADSE, o Sr. Secretário de Estado já falou aqui, já respondeu a propósito do alargamento, uma vez que agora não me quereria deter sobre uma negociação que está em curso e parece-me que ainda não é o momento para voltarmos a ela, vamos deixá-la decorrer nesta fase, mas quanto ao alargamento, o Sr. Secretário de Estado já disse aqui que estava em estudo, foi bastante até lacónico na resposta, disse que está em estudo. Está em estudo há muito tempo, está em estudo já há uns vários anos. Eu até me lembro que em setembro do ano passado o Conselho Diretivo, liderado já pela doutora Sofia Portela, explicou que a tutela tinha solicitado a elaboração de um estudo de impacto na receita e na despesa da inclusão dos trabalhadores com CITE e que esse estudo estava a ser feito pela própria ADSE à espera de dados da DGAEP, da Direção-Geral do Emprego Público. Pronto, desde setembro que parece que o estudo está em curso. Entretanto, outras entidades mais ágeis, não tenho outra maneira de classificar, como o Conselho Geral de Supervisão ou os próprios prestadores privados, já fizeram estudos, que aliás se juntam a estudos da Católica, a estudos da Entidade Reguladora da Saúde. Realmente o que não faltam são estudos, não é? Falta só o estudo da própria ADSE, quem na verdade tem mais informação para o fazer. Mas, passando por cima disso, o que estes estudos nos falam todos é que, a prazo, se nada for feito, e é muito importante estas ressalvas, haverá um problema de sustentabilidade. Por exemplo, este estudo da Deloitte, que chegou hoje de manhã e que eu tive agora a ocasião de ver, diz-nos que o grande problema de sustentabilidade tem que ver com a queda do número de beneficiários, explicada em parte pelo aumento do número de renúncias. Grave, porque estas renúncias, segundo o Tribunal de Contas, acontecem sobretudo com as pessoas que têm maiores salários. O que é que resulta daí? Que na comparação entre um prémio de seguro e aquilo que se paga contributivamente para a ADSE, um prémio de seguro, segundo este estudo, está à volta de um valor médio de 258€ e a receita contributiva por beneficiário da ADSE está em 466. Ora, não é muito difícil fazer as contas e, bem sabendo que há diferenças entre o que é um seguro como privado e o que é a ADSE, pode compensar sair e antes suportar o prémio de um seguro privado. E, portanto, sabendo também que a receita média por beneficiário se tem mantido acima do custo médio até aqui, mas que esse gap se está a encurtar, o que este estudo diz é que se nada se fizer vai começar a haver déficits em 2021, de alguma forma dilapidando o excedente que tem sido acumulado até aqui. O estudo aponta 11 ideias, 11 vetores de trabalho, tal como outros estudos, entre os quais, o primeiro dos quais é o alargamento com características particulares, pessoas mais novas, por exemplo, não é? Aquelas que em princípio terão um scoring melhor do ponto de vista de saúde, mas também mecanismos de controle e moderação dos consumos. Tudo coisas que estão em cima da mesa desde o princípio da legislatura, tudo coisas que o Conselho Geral de Supervisão também já veio aqui pedir, tudo coisas que parecem óbvias, mas que falta fazer. E, portanto, a pergunta é, para quando quer este governo ficar conhecido como o governo que não tomou medidas, tendo vários estudos e que, portanto, não acautelou a sustentabilidade da EDCE, isso é intencional, de alguma maneira, ou se não é intencional, o que é que falta para começarem a trabalhar nesse sentido? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a equipa que a acompanha. Senhora Ministra, a primeira coisa que lhe devemos dizer é que não desvalorizamos os avanços que se conseguiram, não desvalorizamos a reposição de direitos, aliás, valorizamos bastante tudo aquilo que se avançou, tudo aquilo que se conseguiu de melhoria significativa no Serviço Nacional de Saúde. Agora é preciso continuar a ter coragem para avançar. Não posso ficar indiferente àquilo que foi aqui manifestado pelo PSD, nomeadamente o que tem a ver com a precariedade. Ora, um governo que foi campeão no que toca à precariedade, um governo que até fez com que milhares de profissionais diferenciados tivessem que emigrar. Portanto, nós não podemos deixar de lembrar que o PCP apresentou nesta casa um programa de regularização dos vínculos precários, o PrevPAP, que o PSD, por acaso, foi só por acaso, e o PSD votaram contra e agora estão muito preocupados com aquilo que é a precariedade. Senhora Ministra, desde já quero-lhe questionar relativamente porque o PrevPAP...
Senhor Deputado, dá-me licença, eu pedi aos seus deputados, a audição já vai longa, eu sei que isto começamos a ficar todos cansados, mas temos de criar condições para o Sr. Deputado João Dias concluir, como tem direito, a sua intervenção, claro, com todo, sem haver perturbação da mesma. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não dizer que o PrevPAP é um início, é mais uma forma, é mais um instrumento, mas existem outros instrumentos para dar resposta a este combate à precariedade e, desde logo, perguntar-lhe como é que está a situação relativamente ao PrevPAP, porque é um instrumento muito importante e que nós também valorizamos. Senhora Ministra, nós não temos dúvidas que a grande preocupação é o acesso aos cuidados de saúde. O acesso dos portugueses, o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Entendemos e entendo o PCP que o Serviço Nacional de Saúde continua a constituir a única forma de assegurar respostas de qualidade às suas necessidades de saúde. Aquilo que muito se tem ouvido aqui hoje tem sido uma perspectiva muito hospitalocêntrica. Nós entendemos que é necessário valorizar, nomeadamente, os cuidados de saúde primários, no sentido de que a pessoa é o centro da atenção, porque naturalmente que estão à vista as evidentes políticas que foram sucessivamente seguidas pelos governos, com aumento das demoras nas cirurgias, com tempos de espera, quer para a realização de exames, quer para consultas, primeira consulta, bastante demorados, e, portanto, para quando uma valorização efetiva nos cuidados de saúde primários, porque os dados são preocupantes. Ainda assim, valorizamos e apreciamos positivamente aquilo que foi a redução do número de famílias sem médico e enfermeiro de família. No entanto, continua a haver, ainda que fosse apenas um português que não tivesse acesso a médico e enfermeiro de família, era de preocupar e, portanto, aquilo que nós queremos questionar é para quando valorizar e que respostas estão equacionadas para os cuidados de saúde primários, até porque a Sra. Ministra já o disse aqui hoje, que se pondera medidas. Agora, aquilo que nós questionamos são concretizações dessas medidas, mais do que só ponderar. Também já se falou aqui muito durante o dia das questões do investimento. Naturalmente que não é de agora, a Sra. Ministra, naturalmente, sendo a responsável do Ministério, está com este problema nas mãos, mas o subfinanciamento crónico, ao longo de décadas, tem levado à situação que nós temos hoje, quer seja em termos da necessidade de investimentos nos equipamentos, quer seja em termos de necessidade de investimentos nas infraestruturas, o que leva, nomeadamente o que tem a ver com a renovação de equipamentos, com equipamentos obsoletos, em que o prazo de vida útil já está mais do que ultrapassado, leva àquilo que PSD e CDS naturalmente ficam todos satisfeitos, que é a transferência, nomeadamente, de exames de diagnóstico para clínicas privadas e para hospitais privados. Isto sim condiciona o aparecimento e o aumento das listas de espera, e sim faz com que haja um aumento em termos da resposta necessária para as cirurgias, enfim. Portanto, para quando a requalificação do edificado, e já passámos 4 orçamentos de Estado, têm sido prometidos a construção de vários hospitais. Há um deles que quero questionar, nomeadamente o Hospital do Seixal, em que estamos no final da legislatura, entendemos nós que é preciso que seja efetivado este hospital, porque é uma resposta muito importante nesta área geográfica. Concluído. Nomeadamente também o Hospital de Barcelos, no Algarve também o novo Hospital Central do Algarve, o novo Hospital de Lagos, que necessitam naturalmente de ser substituídos e novas instalações. Questionar se o Governo tem definido algum plano de investimentos para as novas instalações, os equipamentos, a calendarização, prazos que possam... Para concluir, falar também daquilo que tem a ver com a necessidade de ampliação de infraestruturas já existentes, nomeadamente em relação ao Hospital de Beja. O Sr. Secretário-Estado aqui já falou que já está identificada essa necessidade, mas aquilo que é necessário, mais do que a atualização do projeto, que já tem 46 anos, é necessário responder a esta população e garantir que esta ampliação seja conseguida, porque, quanto muito, será um hospital privado que irá responder a esta necessidade.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado e Srs. Deputados. Concluímos aqui esta segunda onda de perguntas. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder em conjunto, sendo que tem 25 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Há algumas questões, designadamente aquelas que são relacionadas com a... Ai, peço desculpa. Com aquelas que são relacionadas... Muito obrigada. Aquelas que são relacionadas com a ADSE, eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que possa responder diretamente.
Obrigada. Sim.
E também aquelas que se relacionam com a hepatite, queria pedir à Sra. Secretária de Estado que fizesse o favor de descrever aquilo que tem sido a nossa análise nessa matéria.
Não dá, está. Existe um
ruído
de fundo.
Eu vou falar
existe
mais
um ruído de fundo muito grande. Eu vou anular aqui o tempo porque ainda não iniciámos.
Não.
Existe um ruído de fundo, pedi aos seus deputados que não fizesse ruído de fundo, porque não se consegue chegar, por mais que se faça. Senhora Ministra.
Vou então começar por responder, depois destas duas notas, às questões relacionadas às questões colocadas pela senhora deputada Ana Sofia Betancourt relativamente a especialistas de medicina geral e familiar, à cobertura por médico de família, às questões da cobertura de unidades de saúde familiar e também às questões relacionadas com serviços médicos e eventual trabalho precário. Relativamente à questão da cobertura por médico de família, eu penso que, essencialmente, ela é um desígnio que nos move a todos e relativamente ao qual nós temos registado um percurso recente que tem oscilações que resultam dos movimentos de entrada e saída de especialistas de medicina geral e familiar no sistema, alguns dos quais não são totalmente controlados, embora sejam antecipáveis e que se prendem com a retenção e as aposentações. De qualquer forma, a senhora deputada dizia que no início da legislatura anterior existiria 1 milhão e 800 mil portugueses sem médico de família e que no final da mesma existiria 1 milhão de portugueses sem médico de família e que esse esforço era, portanto, um esforço significativo que valia a pena saudar, e nós saudámo-lo, naturalmente, por tudo aquilo que se prenda com melhores coberturas dos serviços públicos relativamente aos portugueses, é algo que saudamos, mas gostava de lhe dizer que, ao longo da anterior legislatura, aquilo que foi a evolução da atribuição de médicos de família registou oscilações significativas, de facto, 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil, 1 milhão. E vale a pena dizer que este acréscimo, ou por outro, este decréscimo dos portugueses sem médico de família se deveu exatamente àquela medida que há bocado discutíamos, ou não discutíamos, identificávamos, que é a questão do reforço do número de utentes por médico de família. Pois bem, aquilo que neste momento temos são menos de 600 mil portugueses sem médico de família. Ou seja, a legislatura ainda não terminou e o número de utentes a quem já atribuímos médico de família são mais do que aqueles que foram atribuídos na legislatura anterior. Não que isso me pareça relevante, porque isto não me parece que deva ser uma guerra do que é que fizemos melhor ou fizemos pior, mas uma guerra daquilo que temos para fazer. E sim, nesse aspecto prefiro dizer, prefiro fazer a dizer. Gostava de lhe dizer que a nossa expectativa continua a ser a da cobertura integral. Temos, se conseguirmos captar todos os médicos que se vão formar agora no primeiro concurso, ficaremos próximos dessa meta. Se conseguirmos atribuir listas de utentes completas a todos os médicos de família que temos no sistema, seguramente que conseguiremos melhores resultados, e é para isso que estamos mobilizados e sabemos que estamos cada vez mais próximos de atingir o objetivo. Relativamente à questão que me colocava sobre sobre a cobertura por unidades de saúde familiares. Neste momento, o relatório de acesso último que está disponível fala de 58% de cobertura por unidades de saúde familiares. O relatório é de 2017, estamos em 2019, vamos aguardar o relatório para ver de que forma é que os números evoluem e vamos naturalmente continuar o processo que iniciámos e que temos continuado de reforma dos cuidados de saúde primários, de colocação dos cuidados de saúde primários na base da organização do nosso sistema de saúde, de reforço do papel das equipas de saúde familiares, não só dos médicos de família, mas todas as equipas, de todos os elementos da equipa de saúde familiar, e, sobretudo, o caminho para aquilo que já referimos, que deverá ser a tendencial universalização do modelo USF, desde logo o modelo USF-A, obviamente que nem todas as USFs reunirão permanentemente, seria pouco provável que isso acontecesse, reunirão permanentemente os critérios para se manterem como USFs-B, e devemos encarar esse estadio do desempenho das USFs como natural, mas como algo que tem de ser constantemente avaliado. É também nessa revisão de indicadores e nesse processo de avaliação que temos estado a trabalhar, como lhes dei nota no início da sessão. Dizer que a prestação de serviços médicos no Serviço Nacional de Saúde é trabalho precário, é algo que, de facto, senhora deputada Ana Sofia Bettencourt, não me parece que faça sentido. Não me parece que faça sentido porque nós abrimos vagas para contratação por tempo indeterminado em alguns destes hospitais, em alguns destes centros de saúde, e o que é facto é que não as preenchemos. Devemos concluir duas coisas, provavelmente. Que é mais interessante, sob alguns pontos de vista, o regime da prestação de serviços do que o regime do contrato de trabalho, designadamente a integração numa carreira, e devemos concluir que os incentivos que temos que dar à integração numa carreira
e à sua valorização face a modelos alternativos não são ainda suficientes. Não podemos ir mais longe, sob pena de desguarnecer completamente aquilo que é a necessidade que os nossos serviços ainda têm em termos de recurso às prestações de serviços, designadamente às prestações de serviços médicas. Muito que gostássemos de lhes pôr termo imediato, o que é facto é que elas foram em 2017 como em 2018 na ordem dos 5 milhões de horas, consumiram no total, peço desculpa, em relação a serviços médicos, na casa dos 3 milhões e 400 mil horas e 3 milhões e 600 mil horas e, como dizia a senhora deputada, mais de 100 milhões de euros. Obviamente que se conseguirmos desurgentalizar o nosso Serviço Nacional de Saúde, retirar doentes, desculpem a originalidade da expressão, se conseguirmos, que não é antes que amanhã haja algum periódico que decida fazer uma manchete com isso, reconheço que foi uma invenção minha. Mas, de facto, retirar o foco do serviço de urgência como porta de entrada em todo o sistema de saúde. Retirar a pressão de doentes que estão em serviço de urgência indevidamente e correspondem a doentes que depois acabam por ser triados com situações que não precisariam de ser atendidas em serviço de urgência. Se conseguirmos reorganizar a malha dos serviços de urgência, e é nisso que estamos a trabalhar, certamente que poderemos dispensar uma parte destas prestações de serviços. Depois, relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado João Dias sobre o PrevPAP. Dar-lhe também alguns números, dizer-lhe que no Serviço Nacional de Saúde, a última informação que eu aqui tenho já tem 3 semanas, mas estará melhor do que aquilo que são estes números, mas há 3 semanas... Perdão, nós tínhamos analisado em termos de PrevPAP no setor um conjunto de 9.657 processos analisados pela CAB, dos quais resultaram 3.430 pareceres favoráveis e 6.227 pareceres desfavoráveis. Justificar porque um número tão elevado de pareceres desfavoráveis? Porque houve, de facto, no nosso setor, muitos pedidos de trabalhadores com contrato individual de trabalho sem termo que pediam a passagem a regime de contrato de trabalho em funções públicas, um vínculo inadequado à entidade empregadora. E, portanto, houve logo, liminarmente, um conjunto de pareceres.
Claro. Senhores deputados, é impossível, não conseguem ouvir aí em baixo. Eu aqui tenho dificuldade, estou ao lado da senhora ministra. A senhora ministra está a fazer um esforço também sobre-humano para conseguir manter o ritmo da sua intervenção, e eu peço só um bocadinho de paciência a todos, porque assim conseguiremos levar a bom termo aqui a nossa audição. Até os senhores jornalistas já se queixaram que não conseguem ouvir também. Portanto, fica o registro para todos. Tem a palavra, senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu também já vou terminar os números relativos ao PrevPAP. Dizer-lhes, em síntese, que tiveram já homologação completa da parte do Ministério da Saúde e das entidades intervenientes, 83% dos parceiros favoráveis e 17% estão ainda apenas com homologação parcial, ou seja, da parte do Ministério do Trabalho ainda em homologação, sendo que os parceiros desfavoráveis também carecem ainda de homologação e, nesse caso, esse é um trabalho mais moroso. De qualquer forma, aquilo que nos comprometemos como objetivo, que era a conclusão deste processo no primeiro trimestre, quadrimestre do ano, está em conclusão e será assegurado. Gostava de falar um pouco sobre as experiências. A senhora deputada Maria Lopes pôs-me uma questão sobre sobre as boas práticas. Eu acho que, até porque em momento anterior não tive oportunidade de realçar isso, e também já houve uma questão da senhora deputada Isabel Garrissa Neto sobre o tema, realçar o que é que se está a passar neste momento, por exemplo, com a hospitalização domiciliária, que me parece de facto um caso de boas práticas. Como é sabido, o projeto que foi apresentado ainda pela anterior equipa titular da pasta ia no sentido de que nós tivéssemos qualquer coisa como 215 camas a funcionar em hospitalização domiciliária até ao final do primeiro semestre. Eu gostava de dizer, os números que me entregaram são semestre, portanto é nesse sentido que temos estado a trabalhar. Neste momento temos já um conjunto de hospitais com essas respostas a funcionar e temos do conjunto de 25 hospitais que iam iniciar este processo, 3 relativamente aos quais se concluiu que a resposta adequada não será a da hospitalização domiciliária, mas outra tipologia de resposta que já estava em desenvolvimento nessas unidades. Portanto, o objetivo neste momento não serão de facto as 25 unidades, serão 23, mas quanto a essas 23 contamos cumprir o objetivo até ao final do primeiro semestre. Uma nota muito breve sobre o Hospital de Proximidade do Seixal, para lhes dizer que o lançamento do concurso limitado por prévia qualificação acontecerá em julho de 2018, com qualificação dos candidatos, e que a abertura prevista de propostas, a abertura do hospital mantém-se dentro daquilo que era o calendário. Portanto, embora não haja, infelizmente, ainda nenhum novo hospital para inaugurar, os trabalhos estão a avançar. Passava agora a palavra à senhora secretária de Estado e ao senhor secretário.
Em relação aos cuidados paliativos, muito se tem feito nesta legislatura e eu gostaria de realçar a abertura de 16 equipas interhospitalares com consulta externa, 2 equipas interhospitalares pediátricas, 9 equipas comunitárias em acesso ELS desde 2016, 2 unidades de agudos com 26 camas. E, para além disso, de facto, as equipas de apoio psicossocial, são 10 equipas em constituição no âmbito de um protocolo assinado com a Fundação Bancária La Caixa, com 2 equipas na região norte, Ciento, Lisboa e Valdo Tejo, Manuel Alentejo e no Algarve, com equipas de psicólogos e assistentes sociais que vão reforçar as equipas dos cuidados paliativos da SNS. Este protocolo vai ter, está estimado, vai ser nomeada agora uma comissão de acompanhamento para avaliação e posterior decisão em relação às mesmas. Eu gostaria também de falar em relação às hepatites. Quando falamos de hepatites, convém sempre pensar em abordá-las nas suas 3 dimensões: a prevenção, a detecção precoce e o tratamento adequado. Em termos de prevenção, obviamente que passa muito pela literacia da população e é conhecido e reconhecido o trabalho que tem sido feito, quer a nível da população e, sobretudo, a nível escolar. Na detecção precoce, a possibilidade de fazer os testes em termos de proximidade é extraordinariamente importante e a verdade é que se verifica uma tendência crescente no número de testes realizados, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível de organizações de proximidade das populações de maior risco. E se quisermos falar em números, aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, nos cuidados de saúde primários foram feitos 134.191 testes para a hepatite C. E em relação depois também, a partir do momento em que são identificados os casos, temos que garantir, como é óbvio, o seu tratamento e o tratamento adequado. Em 18 de março de 2019, já foram autorizados 23.128 tratamentos, dos quais 21.940 já foram iniciados. E demos nesta altura uma taxa de cura na ordem dos 96,4%. Uma das coisas que é extremamente importante é que, em média, desde o pedido até ao início do tratamento, decorrem 101 dias, ou seja, 3 meses. Realço, claro, o trabalho conjunto que tem sido feito nesta área, e é verdade para a hepatite, e é verdade para o VIH, com o trabalho de cooperação entre os hospitais, cuidados de saúde primários e projetos de consultas de proximidade, que são importantíssimos, quer na detecção, quer no diagnóstico, quer também na adesão ao tratamento. Assim sendo, outro projeto que também é extremamente importante e também, mais uma vez, importante nas 3 fases da abordagem da hepatite, tem a ver com, e comentaram isso, com o protocolo, com o regime, com o sistema prisional. Existe, de facto, foi feita a assinatura do protocolo de colaboração com a Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais. Nesta altura, nós já conseguimos, em outubro estavam ativos 10 projetos, em janeiro de 2019 estavam já 18 projetos ativos, 148 doentes com diagnóstico de infecção VIH e 159 com infecção por hepatite C. Foram encontradas, de facto, algumas dificuldades, nomeadamente na parte de articulação informática, do material informático que estão em vias de resolução. Assim sendo, posso-vos garantir que em termos do Ministério da Saúde e em relação às hepatites, nós mantemos o empenho de manter a operacionalização de todos os protocolos e todas as ações que nós iniciamos, mantemos o financiamento do projeto em populações de financiamento do projeto rasteio VH, BIC em populações-chave e autorização de tratamento, tal como estamos a fazer, mantendo os níveis de cura acima dos 95%, que é aquilo que na realidade estamos a conseguir fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um comentário em relação à questão da ADSE e fundamentalmente para acrescentar, para confirmar aquilo que disse há pouco, portanto a questão do alargamento e da reestruturação, digamos, da ADSE no âmbito dos seus beneficiários está ainda em estudo e está ainda em estudo porque de facto foi dada prioridade, digamos, ao reforço das condições de controlo e de prática de tabelas de preço e modelos de convenção. Foi isso, digamos, que aliás um trabalho iniciado com o Decreto-Lei de Execução Orçamental do ano passado, que continha um conjunto de instruções, nomeadamente para a fixação de preços, que está ainda em curso, cujas primeiras propostas tiveram a reação que tiveram por parte de alguns prestadores e que neste momento está a ser, digamos, posto em cima da mesa e acordado e discutido com esses prestadores. Ou seja, prioridade às formas de gestão e de organização e de controlo por parte da ADSE, claramente deficitárias há demasiados anos, para então se suscitar a questão do alargamento ou não alargamento.
Bem, agradeço, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Terminamos aqui a nossa segunda ronda e damos início à terceira ronda. Eu tinha várias informações e uma proposta. A primeira informação era que temos 32 inscritos, o que dá 3 horas de audição mais. Como os nossos trabalhos só podem ir até às 3 da tarde, teremos de fazer aqui, vou apresentar uma proposta equilibrada, se os senhores deputados aprovarem, os grupos parlamentares, que é, em vez de termos 3 minutos por senhor deputado, termos 2 minutos por senhor deputado e os senhores deputados apresentarem a mesma, penso que é sem cumprimentos e indo diretamente ao assunto, conseguiremos ter ganhos e todos os senhores deputados poderão apresentar as suas questões à senhora ministra e aos seus secretários de Estado. Havendo um acordo, pelo que já verifiquei, nós teremos 32 inscritos e, portanto, conseguiremos ir até às 3 da tarde também. Tem aqui.
Desculpe,
estava cobiçando. Não, está aqui. Eu dava só mais uma informação, que era que ao minuto e meio eu avisaria. Com um toque só aqui de com esta sinalização. Sinalizava ao minuto e meio. E aos 2 minutos, corta a palavra. Porque senão nós não conseguimos e temos de ter respeito todos uns pelos outros para conseguirmos todos colocar as nossas questões e podermos, no fundo, cumprir aquilo que é o nosso trabalho aqui em relação também à Comissão de Saúde e à área da saúde. Também me congratulo já agora com tanto interesse por esta área, pelos senhores deputados, o que é um bom sinal também do interesse que têm em contribuir para a resolução das questões que existem também na área da saúde. Sem demoras, vou já dar início a esta nossa ronda 32 dos senhores deputados a intervir e dava a palavra desde já ao senhor deputado, ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Luís Valls.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, três ambulâncias do INEM, sediadas no Porto, Gaia e Coimbra, estiveram esta semana paradas por avaria e não havia veículos para as substituir. A frota do INEM está envelhecida e, por exemplo, no caso mais grave das VMER, elas sofrem avarias constantes e mesmo muitas delas que foram adquiridas pelo INEM do ano passado também estão nesta situação. E por isso aquele Instituto tem de recorrer às ambulâncias mais antigas e que já não deviam estar em uso. E pergunto, Sra. Ministra, se o INEM já abriu concurso para novas viaturas. Ainda em relação aos técnicos de emergência pré-hospitalar, estes profissionais que são muito necessários ao socorro de emergência à população, pergunto porque é que ainda não foi concluída a primeira fase da formação do STEP, que começou já há um ano e que deveria ter tido a duração de 6 meses. Aliás, sabendo-se a falta desses técnicos que ainda se sente no INEM, por que razão não foi ainda aberto concurso que possibilite novas entradas? E perguntar, Sra. Ministra, ainda se já foram efetivamente pagas as indemnizações às famílias do médico, da enfermeira e dos dois pilotos que morreram no acidente ocorrido em dezembro do ano passado, com a queda do helicóptero INEM, quando regressava de uma missão de transporte de uma doente grave de Bragança para o Porto. E se não foram pagas as indemnizações, pergunto como justifica este comportamento do Governo perante as famílias das vítimas, decorridos mais de 3 meses desde a tragédia. Senhora Ministra, uma última questão e tem a ver com os trabalhadores que estão em contrato individual de trabalho no SNS. Há cerca de um ano foram os assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores ficaram com um horário de 35 horas. No entanto, permanecem injustiças no SNS, onde técnicos superiores de saúde, também em site, administradores hospitalares, técnicos de informática, lado a lado, trabalham com um regime ainda de 40 horas. A senhora ex-secretária de Estado, Rosa Matos, quando interpelada por mim relativamente aos técnicos superiores de saúde, ainda aqui nesta comissão, disse que o Governo iria fazer uma extensão da portaria para equiparar estes profissionais a todos os outros. Um ano envolvido, pergunto, senhora Ministra, se tenciona resolver esta questão ainda nesta legislatura. Concluir. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Soares. Tem a palavra,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria começar por trazer a esta audição uma pergunta sobre o Hospital de Guimarães. Falamos aqui de inconseguimentos e eu queria trazer aqui um conseguimento. Começou há cerca de um mês uma obra que é reclamada há muitos anos, que é precisamente a reformulação do serviço de urgência do hospital. Foi um processo difícil que o Conselho de Administração do Hospital teve a capacidade de ultrapassar, negociando os fundos comunitários, mas sobretudo com o apoio da Câmara Municipal, com uma comparticipação de mais de 1 milhão de euros. Contudo, há no serviço do hospital, e no Hospital de Guimarães em particular, uma questão que nos preocupa muito, que tem a ver com uma unidade de diagnóstico e internamento cardiovascular, que visitamos em agosto do ano passado e continua sem estar em funcionamento. É uma resposta muito importante para toda aquela área de atuação do hospital. É uma resposta que permite produzir mais àquele hospital, permite que todos os utentes, desde Cabeceiras de Baixo até Vizela, passando por Guimarães, possam ter mais acesso, permite melhor e mais rápida resposta ao Serviço Nacional de Saúde, resulta daquilo que foi o empenho de um conjunto de mecenas que da sociedade civil juntaram-se para comparticipar a construção daquela unidade. E a verdade é que carece ainda da autorização da parte do Ministério para a sua abertura. E eu gostava de saber, Sra. Ministra, quando é que poderemos ter este despacho, porque naturalmente é uma unidade que beneficiará muito o Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, beneficiará os utentes e aquela região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Jorge Falcato Simões. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há mais ou menos um ano, a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve anunciava a primeira fase do restabelecimento da atividade assistencial da Unidade de Reabilitação Física. Estamos a falar do Centro de Medicina de Reabilitação do Sul. No entanto, as informações que temos sobre a situação atual é que continua uma situação insustentável ao nível dos recursos humanos, mantendo-se a saída de enfermeiros, o que estará a pôr em causa a existência de condições de segurança, de acordo com as regras da dotação segura dos cuidados de enfermagem, para manter as 36 camas atuais. Por falta de recursos humanos, não foi reposta toda a capacidade de resposta do CMR, com a abertura das 50 camas, tal como foi prometido que iria acontecer até ao final do ano 2018. Os atrasos na atribuição de produtos de apoio está a prejudicar gravemente o funcionamento do CMR, havendo doentes que ficam a ocupar camas de internamento mais de um mês após a data de alta, de alta clínica porque não têm produtos de apoio indispensáveis à sua vida após a alta, aumentando assim a lista de espera. O CMR Sul continua a não ter gestão nem orçamento, compromisso que foi assumido pelo anterior ministro há cerca de 2 anos. Pensamos que esta situação, quer dizer, é insustentável, quer dizer, este centro tem sido uma desgraça para a reabilitação ao nível do Sul, e assim, esta situação de pessoas que têm alta e ficam a ocupar vagas porque não têm produtos de apoio é completamente insustentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Queria, de facto, confirmar que quando o anúncio foi feito das experiências de hospitalização domiciliária, a meta que foi colocada foi março. É isso que está, inclusivamente, nas notícias, e estão aqui presentes alguns dos jornalistas que o noticiaram. Relativamente a um aspecto concreto, que, tanto quanto me recordo, na audição regimental de dezembro, questionámos a Sra. Ministra, e estou a referir-me à questão da consulta de esclerose múltipla do Hospital de Santa Maria. Nós, na altura, manifestámos a nossa perplexidade pelo facto de ser mais um caso de escassez de recursos humanos e em que mais de 900 doentes estavam a cargo de um único médico. Depois da denúncia que o CDS aqui fez, foi feita a promessa de 4 novos médicos, e eu chamo a atenção de que internos da especialidade não é o mesmo que especialistas de neurologia para gerir esta situação, e que obviamente se for só um médico e surgirem 4 internos, o que vai acontecer é que ele não tem capacidade de gerir a gestão clínica e a gestão pedagógica dos 4 novos médicos, mas tanto quanto nos foi transmitido, não chegaram novos médicos para a consulta de esclerose múltipla de Santa Maria, portanto não chegaram novos médicos especialistas à consulta de esclerose múltipla. Nessa perspectiva, a questão que lhe faço é: para quando passar à prática e resolver este problema que já por nós foi sinalizado em dezembro de 2018? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os seus secretários de Estado e a equipa que os acompanha. Sra. Ministra, a primeira pergunta é, inevitavelmente, sobre o novo Hospital Central do Alentejo, em Évora. A demora do Governo neste processo é mais que evidente. O Governo demorou 3 anos até a dar início aos procedimentos com vista ao desenvolvimento deste processo, à possibilidade de lançamento do concurso e à sua conclusão. Os prazos são apertadíssimos para que este processo possa ser concluído ainda esta legislatura. Fizemos aqui, de resto, uma audição no grupo de trabalho que está com a responsabilidade de desenvolver o procedimento, e a audição não é nada animadora ou tranquilizadora. Naturalmente que, da nossa parte, há a preocupação com o desenvolvimento de todo este processo, porque temos a noção exata de que, caso ele não seja concluído esta legislatura, o que isso significa é deixar novamente na incerteza a realização deste investimento, decisivo para toda a região Alentejo, não apenas para o Distrito de Évora, mas decisivo para toda a região Alentejo. Obviamente que há preocupações com a coincidência entre a conclusão deste processo e os calendários eleitorais que estão em curso, mas eu diria que, da parte do PCP, a preocupação maior é de garantir que os alentejanos tenham acesso aos cuidados de saúde a que têm direito e de que necessitam, e por isso a nossa preocupação maior é que o hospital seja mesmo construído. Queria saber, por isso, Sra. Ministra, se a Sra. Ministra tem feito o acompanhamento direto deste processo, qual é a perspectiva que nos pode adiantar e que resposta nos pode dar relativamente à garantia de conclusão deste processo ainda esta legislatura, para que ele não fique novamente lançado na incerteza. Segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com um problema relacionado com a contratação de anestesistas no Hospital do Espírito Santo de Évora. Há naturalmente falta de anestesistas no Hospital de Évora, como há em quase todos os hospitais do norte e sul do país. O Hospital de Évora não consegue contratar anestesistas a partir de Lisboa, porque o contrato é igual em todo o país e, portanto, naturalmente os anestesistas não estão disponíveis para irem trabalhar a Évora, mas há a possibilidade de contratar anestesistas em Espanha. E em julho do ano passado, o Hospital de Évora conseguiu, de facto, contratar com contratos prestação de serviços.
Concluído, Sr. Deputado.
Anestesistas, vou concluir, Sr. Presidente. Anestesistas que, em número que permitiu travar os vales de cirurgia e garantir o cumprimento do contrato de programa. Os contratos destes anestesistas são contratos em prestação de serviços e o hospital e os anestesistas querem que não sejam contratos de prestação de serviços, querem que sejam contratos individuais de trabalho. Houve um primeiro pedido feito pelo Hospital de Évora para poder fazer contratos individuais de trabalho com estes anestesistas em outubro, novembro do ano passado. Dos 5 que foram pedidos, só foram autorizados 2, os outros 3 estão ainda pendurados à espera da autorização. Gostava de saber porque não autorizaram os 5, qual é o ponto de situação em relação a isto e quando é que se vai dar a possibilidade do Hospital de Évora contratar todos os aqueles 5 anestesistas que pode contratar para dar resposta às necessidades da região Alentejo também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Costa da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro e toda a sua equipa. Sr. Ministro, como é que podemos acreditar naquilo que nos disse hoje, nomeadamente ao nível das consultas e do tempo de consultas? Sr. Ministro, estamos perante o 4º ano de governação, 4 orçamentos de Estado apoiados por toda esta esquerda e os resultados são fraquíssimos. Sra. Ministra, como é que podemos acreditar nos resultados que nos apresentou quando, nomeadamente ao nível da cirurgia geral obesidade, aumentámos em tempo de espera 783 dias para 911 no Hospital Espírito Santo em Évora, 16% agravado. Ao nível da otorrinolaringologia, um aumento de 30%. Ao nível da dermatovenereologia, um agravamento de 2%. Da ortopedia, um aumento de 40%. A oftalmologia, um aumento de 10%. Como é que podemos acreditar, efetivamente, Sra. Ministra? Uma notícia bem fresquíssima do Presidente da ARS sobre um concurso lançado recentemente para médicos de família. Foram abertas 9 vagas para médicos de clínica geral. Só foi uma preenchida. Mas, Sra. Ministra, como já foi referido ainda há pouco, toda esta situação está a piorar, está claramente a piorar. E pergunto como é que resolvemos as carências fortíssimas de ortopedistas nos hospitais do Alentejo, falta de anestesistas, falta de pediatras, falta de pedopsiquiatras, falta de psiquiatras, de neurologistas, otorrinolaringologistas, dermatologistas. Sr. Ministra, como é que resolvemos isto tudo? Sra. Ministra, para terminar, uma pergunta decisiva que tem a ver com a construção do Hospital Central do Alentejo. 4 anos de governação, Sra. Ministra, 7 anúncios do Hospital Central do Alentejo. Não passa do papel. 7 anúncios do Hospital Central do Alentejo. É só propaganda neste governo. O governo tem a maior carga fiscal de sempre. Aquela que nós verificámos recentemente, de quase 35%,
obrigado,
não faz aquilo que é essencial. Saca aos portugueses e não faz aquilo que é essencial,
obrigado,
ao nível da saúde. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, ao contrário de anos anteriores em que o Centro Hospitalar do Oeste era notícia por más razões, tem-se assistido, de facto, nos últimos tempos, a um período de estabilidade funcional e acalmia no Centro Hospitalar do Oeste, onde com certeza não é estranha a boa condução por parte deste Conselho de Administração, que veio de facto trazer uma estabilidade funcional ao Centro Hospitalar do Oeste. E tal repercutiu-se também, desde logo, no aumento da atividade e no investimento em equipamento, na regularização de precários, na abertura da cozinha que esteve encerrada 15 meses e vai abrir até ao final deste mês. E até no projeto de hospitalização domiciliária que está, de facto, a dar os primeiros passos no Centro Hospitalar do Oeste. Uma das obras mais importantes é a requalificação do serviço de urgência que está em marcha, que decorre a bom ritmo e que se prevê terminar para finais de julho, que tem cerca de 1,5 milhão de euros cabimentados para a sua conclusão. No entanto, o material para equipamento desta urgência, cujo valor provisional está cabimentado em cerca de 700 mil euros, tem sido uma das questões preocupantes nos últimos tempos. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se já existem alguns contactos e alguns esforços no sentido, por parte do Ministério, no sentido de colmatar esta questão e garantir um equipamento da nova urgência, e sendo assim, não sendo um problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Carlos Matias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a equipa. O que trago aqui é um caso de saúde pública. Aliás, um caso bastante conhecido por más razões. Tem a ver com a Ribeira da Boa Água, enfim, nome infeliz para o caso, um afluente do rio Almonda, que por sua vez desagua no Tejo. É uma ribeira importante no contexto da bacia hidrográfica do Almonda e do Tejo e há muitos anos que é atingida por focos gravíssimos de poluição. É um problema ambiental, obviamente, um problema que tem a ver com os recursos naturais, com a economia, enfim, tem um vasto conjunto de implicações, mas é também um problema de saúde e de insuportáveis maus cheiros. Não é, de resto, um problema novo, pois o principal foco de poluição há muito está identificado, é a empresa Fabri Óleo, que, segundo o Ministério do Ambiente, tem um extenso rol de processos que lhe foram levantados. Mas o que é que isto tem a ver com a saúde? Tem a ver com a saúde porque as populações são vítimas de cheiros pestilentos, provocando náuseas, mal-estar e, naturalmente, compreensíveis preocupações com a saúde, com a sua saúde, com a saúde de cada um e com a saúde pública. Interpretando estas preocupações, esta Assembleia aprovou, em julho de 2017, que o Ministério da Saúde deveria tomar as medidas necessárias para que as autoridades fizessem uma avaliação dos impactos da poluição na saúde das populações de algumas localidades envolventes, designadamente Carreiro da Areia, Meia Via e Riachos. Ora bem, isto foi em 2017 e de então para cá, há 2 anos envolvidos, o problema mantém-se. Mantém-se o problema ambiental e mantém-se o problema de saúde pública. Portanto, das duas, uma, ou o Ministério da Saúde fez o estudo e então solicitava que os estudos e os resultados fossem tornados públicos para se perceber o que é que estava em causa, ou se não fez o estudo e se não cumpriu a recomendação que saiu por unanimidade desta Assembleia da República, que o faça, porque ele é mais urgente do que nunca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, a restante equipa, e gostaria, Sra. Ministra, de lhe colocar duas perguntas muito concretas sobre o Distrito do Porto, começando pela Unidade de Saúde de Azevedo, na freguesia de Campanhã. O PCP já levantou esta questão várias vezes na Assembleia da República. Esta unidade de saúde está, o seu edificado, em condições muito degradadas. A população de Azevedo, na freguesia de Campanhã, é uma população que perdeu, até fruto da política do governo do PSD e do CDS, todos os serviços públicos que tinha naquela zona. Perdeu a esquadra, perdeu um conjunto de serviços públicos que tinha disponíveis, restando neste momento esta extensão de saúde, que é de vital importância para esta população, uma população também idosa, uma população que tem situações de grande fragilidade social e que importa efetivamente melhorar as condições desta unidade de saúde. Sabemos que há disponibilidade da autarquia, mas precisamos de saber neste momento qual é a posição do Governo, porque o que nos foi transmitido é que é efetivamente por parte do Governo que não estão a ser tomadas as medidas para a requalificação deste edifício e nós precisávamos de um esclarecimento. Uma outra questão, Sra. Ministra, do Distrito do Porto, ainda que se prende com o Centro de Saúde de Ramalde, que já está construído e que, tanto quanto sabemos, ainda não foi aberto e precisávamos efetivamente de saber quando é que vai ser aberto o Centro de Saúde de Ramalde. Está pronto para servir a população desde dezembro, segundo a informação que temos, por isso era importante também que o Governo aqui prestasse este esclarecimento. Para finalizar, uma pergunta muito rápida sobre a União das Freguesias de Busto, do Troviscal e da Mama Rosa. Na sexta-feira, dia 22, isto no Conselho de Oliveira do Bairro, houve uma vigília por parte dos utentes devido ao receio do desaparecimento da resposta que existe do Centro de Saúde da Mama Rosa. Nós sabemos que há a intenção da construção de uma unidade de saúde familiar que sirva esta União de Freguesias, mas o que é um facto é que, até isso ser concretizado, esta população não pode efetivamente ficar sem este serviço de saúde que tem disponível na sua freguesia, uma vez que estão a ser até encaminhados muitas vezes para outro fiscal numa zona que não tem transportes públicos e numa população também ela acentuadamente idosa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. A Sra. Ministra acabou de referir aqui nesta audição que governar é resolver problemas. Sra. Ministra, esta afirmação é bastante curiosa e contrária ao modo de atuação deste Governo. Um Governo de anúncios que tudo tem feito para adiar a resolução de dossiês fundamentais para a Madeira, como o financiamento do novo hospital, o pagamento da dívida dos subsistemas de saúde ou a discriminação dos beneficiários da ADSE na Madeira. Um Governo, Sra. Ministra, sem sentido de Estado, que olha para uma região autónoma de forma eleitoralista e que utiliza uma estratégia de bloqueio, de silêncio, de fuga às questões e à resolução dos problemas da Madeira. A senhora ministra também tem sido cúmplice desta estratégia, porque, como é do seu conhecimento, a senhora ministra continua a fugir e a não responder a questões que têm vindo a ser colocadas sobre a Madeira, a não governar e a não resolver estes problemas para a Madeira. Senhora ministra, estamos na penúltima audição regimental, a meia dúzia de meses do final da legislatura, e continuamos, por exemplo, a aguardar que este governo esclareça e clarifique como é que vai funcionar o financiamento e as transferências em relação e que foram prometidas em relação ao Hospital da Madeira. Por isso, senhora ministra, impõe-se que desta vez a senhora ministra responda a questões muito concretas em relação à Madeira, por exemplo, quando e de que forma tenciona o governo pagar à Madeira a dívida de 18 milhões de euros relativa aos subsistemas de saúde, acresce ou não o IVA aos montantes e às transferências previstas para o financiamento do novo hospital, continua ou não o governo a pretender deduzir ao valor do financiamento do novo hospital a avaliação dos hospitais do Tornel Mendonça e dos Marmoleiros, e por fim, senhora ministra, para quando o fim da discriminação dos beneficiários da ADC na Madeira no acesso à rede e ao pagamento dos fármacos? Senhora ministra, é tempo de governar, é tempo de resolver os dossiers pendentes.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Joana Lima. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora ministra, o senhor e a senhora secretária de Estado. Senhora ministra, gostaria de colocar aqui três questões muito importantes para o Distrito do Porto. Uma prende-se com a nova ala pediátrica do Hospital de São João, outra tem a ver com as obras no Centro Hospitalar de Médio Ave e outra tem a ver com os investimentos nas unidades de saúde de cuidados primários. E começando pela nova ala pediátrica do Hospital de São João, quero só referir duas coisas relativamente a esta matéria. Primeiro, congratular-me pelo facto de novamente o PSD trazer este assunto, porque é um assunto realmente muito importante para as crianças, nomeadamente as crianças doentes oncológicas. Mas também reforçar aqui que quer eu, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, confia plenamente nas palavras e nos atos e na forma como a senhora ministra tem levado este assunto a cabo, tem dado provas da sua capacidade, da sua forma de estar. Não podemos esquecer o que foi feito no passado, mas hoje temos com certeza uma ministra empenhada em resolver este assunto e quero aqui dizer que confiamos muito nas suas capacidades e na sua forma de estar ao serviço do país, senhora ministra. Relativamente ao Centro Hospitalar de Médio Ave, também não podemos esquecer o desinvestimento que houve ao longo de 4 anos. Temos 2 polos, este Centro Hospitalar serve 3 concelhos, Trofa, Santista e Famalicão. Temos 2 polos, um deles com grande urgência de obras, porque não podemos esquecer que também durante algum tempo foram criadas as condições, aliás assinou-se mesmo a passagem desta unidade de saúde para a Santa Casa de Misericórdia, e houve um desinvestimento total, e hoje é importantíssimo, Sra. Ministra, que olhe para este equipamento, porque é muito urgente as obras neste espaço. Relativamente ao investimento no Distrito do Porto, Sra. Ministra, gostaria também que nos fizesse aqui um...
Concluindo...
Já vou terminar, Sr. Presidente, me assustou. Que nos fizesse um balanço de todos os investimentos que há no Distrito do Porto relativamente às unidades de saúde e cuidados primários. Nós temos investimentos no Conselho do Porto, no Conselho de Gaia, Conselho de Gondomar, Conselho de Valongo, Conselho de Lousada, Conselho da Trofa, com novos investimentos, com novos equipamentos, com obras de requalificação, com equipamentos para se fazer, e portanto, Sr. Ministro, valorizar mais uma vez o investimento que está a ser feito no Distrito do Porto e que nos dê uma panorâmica de como estão a ser feitos esses investimentos e quais as perspectivas das suas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É para insistir numa pergunta que coloquei há pouco sobre as equipas de apoio psicossocial. A Sra. Secretária de Estado respondeu que existem 10 projetos financiados por uma entidade exterior ao SNS. Nós agradecemos a resposta, mas isso nós já sabíamos. Aquilo que nós não sabíamos e aquilo que queríamos, para que queríamos resposta, era sobre o porquê de existirem barreiras administrativas e burocráticas que impedem a vinculação dos profissionais que constituem as equipas de apoio psicossocial e os mantêm a recibos verdes, quando estes projetos, pelo menos, têm uma previsão de médio prazo. Eles são previstos até 2023, pelo menos, mas eu creio que todos nós consideramos que são necessidades que serão permanentes no Serviço Nacional de Saúde. Ora, sendo necessidades permanentes no Serviço Nacional de Saúde, não nos parece lógico que não haja vinculação destes profissionais e, portanto, haja uma instabilidade na equipa, o que até em 2018 levou a que a execução destes projetos, segundo sabemos, tenha sido muito baixa, tanto quanto nós sabemos, em 2018 foi apenas executado 25% do projeto e do dinheiro que servia para o financiamento destas equipas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu voltava a uma questão que foi colocada e que não tivemos resposta e que tem a ver com o Hospital do Seixal. Sra. Ministra, de facto já vão cerca de 4 anos, estamos no final da legislatura e uma obra que foi considerada, um investimento que foi considerado prioritário, de facto ele não se tem concretizado. E, portanto, a questão que lhe deixávamos era, Sra. Ministra, como é que, quando é que se vai operacionalizar e concretizar este investimento, como dissemos, é importante para aquele concelho, mas não só para aquele concelho. Voltava, Sra. Ministra, a uma questão que também já aqui hoje foi colocada e que se prende com um novo modelo de financiamento aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e aos hospitais. Sabemos a criação dos 3 grupos, sabemos que este modelo pressupõe um acompanhamento por parte quer de estruturas da saúde, quer das finanças, e também sabemos, hoje já sabemos, que caberá à CSS um trabalho de acompanhamento por parte das estruturas da saúde. Sra. Ministra, à semelhança do que acontece com outros serviços da administração pública, a CSS também se confronta com falta de profissionais. Já tivemos a oportunidade de fazer esta pergunta noutra sede, em grupo de trabalho, à CSS sobre os recursos humanos que têm disponíveis para fazer esse acompanhamento. A senhora Presidente do Conselho Diretivo da CSS referiu que, utilizando os recursos que têm, se vão ajeitando, mas, Sra. Ministra, a questão não passa pelo ajeitamento, a questão passa por se dotar os serviços com os profissionais necessários, e essa era uma questão que lhe deixava. E, Sra. Ministra, que fique claro, de acordo com as informações que temos e que a Sra. Ministra hoje aqui disse, o despacho de substituição aplica-se a todos os profissionais, exceto os médicos.
É que esta informação
era importante que ficasse clara para se evitar incertezas sobre este processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSE, à Sra. Deputada Nilza de Sena. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, o mapa de evolução de recursos humanos dos cuidados de saúde hospitalares naquilo que toca ao Distrito de Beja mostra que o número de médicos especialistas, mas também o número de médicos internos no Hospital de Beja diminuiu entre 2015 e 2018. O que não traz surpresa nenhuma, nós temos vindo a assistir a uma carência de profissionais que têm repercussões nas respostas que são dadas aos utentes, temos quedas assinaláveis, inclusivamente com o fecho de serviço de obstetrícia em vários domingos já deste ano, em que não houve médicos disponíveis para poder trabalhar, temos tido concursos, é verdade, que ficam desertos, porque não há incentivos nenhuns para fixar médicos na região, e o facto é que em algumas áreas os tempos de espera também são gravosos. Eu posso dar o exemplo do tempo de espera da consulta de urologia, em que no espaço de um ano teve um agravamento de 6%, ou seja, as pessoas ficam 278 dias à espera de uma consulta. Ó, Sra. Ministra, eu tenho estado de ano para ano a assistir a esta perda de profissionais, mas também a vir aqui várias vezes fazer estas perguntas. E os utentes de Beja, que não têm médicos anestesistas, não há obstetras, não há ortopedistas, não há pediatras, falta de radiologistas, até já houve um reforço do serviço de imagiologia e radiologia, mas não há profissionais, o que significa que os doentes continuam com essas mesmas carências. O que é que se responde a estas pessoas num distrito em que as populações são envelhecidas, em que nós queremos população, mas depois não há médicos obstetras para fazer partos e não há pediatras para os
Muito
pais
obrigada,
terem
senhora deputada.
Médicos para os seus filhos? O que é que se diz a estas pessoas quando 4 anos depois continuamos na mesma? Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Aquilo que hoje queríamos aqui mais uma vez sublinhar é a necessidade imperiosa de continuar a perseguir o caminho de investimento, de recuperação e de valorização deste centro hospitalar. Não esquecendo nunca o ponto de partida de 2015 em termos de montante da dívida, indicadores de produtividade, nível de investimento e também do número dos seus profissionais. E queríamos, para isso, chamar a atenção para 5 prioridades que gostaríamos de ver concretizadas no mais curto espaço de tempo e transformar estas oportunidades em conseguimentos. Primeiro, processo de aquisição do segundo acelerador linear e o upgrade do existente, a Sra. Ministra sabe bem do que é que estou a falar. Notamos e sublinhamos mais uma vez essa necessidade de concluir com sucesso este processo. Uma outra prioridade tem a ver com as obras de remodelação do bloco operatório do Serviço de Urgência do Hospital de Chaves. Sabemos bem que já foi anunciado várias vezes para quando essa concretização. A terceira prioridade tem a ver com a solução para o Hospital Dom Luís I no Peso da Régua, para quando também. A quarta prioridade tem a ver com a candidatura do POCUR à eficiência energética do centro hospitalar. Também gostávamos de ouvir uma nota positiva em relação a esse prazo. E o último ponto tem a ver com o bloco de partos, que também é uma necessidade do Hospital de São Pedro, para quando é que essa concretização se vai efetuar. Sem antes terminar, dizendo que também lá conseguimos 3 belas coisas, aliás, abarinhadas pela Sra. Ministra. Tem a ver com as novas instalações da Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande, o novo aparelho de ressonância magnética e também o anúncio que eu hoje fiz aqui da recuperação da lista de espera em algumas especialidades que sabemos que não estão nada bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José António Silva, do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, há pouco ouvi com muita atenção o deputado António Salles e fiquei perplexo, de facto, com o enunciar de obras concluídas por este governo, iniciadas no governo anterior, e não uma única palavra, portanto, ao Hospital Leiria. Eu vou falar no Hospital Leiria. Em 2018, no dia 6 de março, a Sra. Ministra recebeu o então deputado e presidente da Federação, juntamente com o presidente da Câmara, a uma audiência, portanto, para dar conta da abertura a que chegou a hospitalaria. Mostrou alguma surpresa, talvez por isso não tenha respondido ao pedido da audiência do Sr. Presidente de Câmara um mês antes, mas ficou a inteirar-se a situação e pediu algum tempo para apresentar uma solução. Nas palavras do Sr. Presidente de Câmara, diz que ia mitigar o assunto e depois dava 3-4 dias uma solução. Há 10 dias, aqui nesta comissão, a Sra. Ministra informou que iriam ser reforçadas a capacidade de resposta na área da medicina do hospital. Sr. Ministro, até ao momento não se nota nada. E a pergunta que faço é que, o que é que foi feito para reforçar, portanto, essas equipas? Eu sei que a Sra. Secretária de Estado, esta semana, na segunda-feira, mais concretamente, reuniu com a Presidente da ARS do Centro, penso, que para discutir o assunto do Hospital Leiria. Digo penso porque, tanto quanto sei, não esteve o Presidente do Conselho de Administração, nem ninguém do Hospital, e eu gostaria de saber que avanços é que foram já tomados para minimizar o sofrimento, não só dos médicos, mas como também dos utentes que recorrem ao serviço de urgência. E permita-me, Sr. Presidente, que dê conta de uma de um grito de desespero do hospital, dos médicos do Hospital Leiria, que recebi uma carta no dia 22 deste mês, portanto há 3 dias, dando conta, portanto, do seu desespero, em que os doentes estão em cadeirões, não há cadeirões, portanto, já no corredor para assistir os doentes. Não resta outra hipótese que se não solicitar o internamento nos serviços em cadeiras e que estão a morrer na urgência por falta de assistência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Odete João. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e todos os deputados. Venho fazer uma pergunta a propósito da diálise, reconhecendo que não existe oferta pública na região de Alcobaça. Existe o Centro Médico da Diálise da Benedita, que está licenciado por todas as entidades competentes já há bastante tempo. Existe um estudo que diz a essa empresa que existem cerca de 60 utentes hemodializados, muitos deles residentes naquela região. Portanto, até ao momento não foi atribuída a convenção a este centro de diálise. Temos aqui na Assembleia da República uma petição com muito mais de 6 mil assinaturas reclamando a necessidade dessa convenção. Portanto, a pergunta que eu faço, Sra. Ministra, tem a ver com a possibilidade ou não de existir essa convenção e faço porque não existe oferta pública na região para as questões da diálise. Mas não resisto a dar duas palavras sobre a questão do Hospital de Leiria e, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado António José Silva, José António, peço desculpa, Silva, disse, as urgências do Hospital de Leiria têm neste momento tempos de espera bastante reduzidos e isto tem a ver com a situação que me foi relatada por alguns amigos e conhecidos que recorreram das urgências nestes últimos dias. Tem neste momento já mais médicos internos a fazerem 3 médicos internistas a ficarem 24 horas e 2 internos a fazerem 8 horas. Portanto, a questão não é o problema resolvido, a questão é que, de facto, as urgências do Hospital de Leiria teve picos muito preocupantes e, naturalmente, Sra. Ministra, não deixo de insistir na necessidade de colocar mais recursos para um hospital que é um hospital de excelência e que tem uma gestão de excelência.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os seus secretários de Estado. Sr. Ministro, começava por lhe dizer que o seu papel não é fácil, está há relativamente pouco tempo neste papel, mas ele não é fácil porque nós temos dois países. Temos o país real que tem os problemas e que lhe compete resolver e temos o país dos anúncios do Sr. Primeiro-Ministro e que de facto devia ter investido muito mais na saúde do que investiu. E é por isso que nós temos a contestação e é por isso que a senhora sofre todos esses movimentos, porque de facto as expectativas criadas não correspondem àquilo que é a realidade. E por falar em realidade, vou-lhe lembrar duas ou três situações para as quais eu peço o seu empenho. Sei que a senhora, aliás, é de Coimbra e, portanto, peço o seu empenho. Por um lado, em relação aos tempos de espera das consultas. No Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, os tempos de espera estão-se a agravar em algumas especialidades, quer no pediátrico, quer nos próprios UC. Eu, por exemplo, no pediátrico, no último ano, na otorrinolaringologia, tivemos um agravamento de 23%, ou seja, 466 dias em novembro de 2017, 572 dias em outubro de 2018. Por exemplo, na oftalmologia, também tivemos um agravamento de 20%, ou seja, 389 dias para as consultas das crianças. Estamos a falar de crianças, é demasiado tempo e, portanto, eu pedia o seu envolvimento. Mas se formos aos adultos, é na mesma, ou seja, no otorrino, nós neste ano, ou seja, de novembro de 2017 a outubro de 2018, tivemos um agravamento de 42%, Sra. Ministra, passou de 445 dias para 631 dias, o que é muito. Por exemplo, na ginecologia também um agravamento de 30% nos tempos de espera. São de facto tempos de espera a mais.
Concluindo.
Depois, para falar-lhe também da maternidade. A senhora ministra, como sabe, é um processo que carece de decisão. Todos dizem que é um investimento que se paga. É importantíssimo para as mulheres, para as mães. Tivemos há pouco tempo aqui uma petição na Assembleia da República. Pedimos ao Governo que se pronunciasse sobre essa petição. Não recebemos nenhuma resposta. E, de facto, a senhora ministra, a última vez que aqui esteve, disse que tem que haver uma decisão. E tem que haver uma decisão. E, por isso, eu lhe a questiono sobre o ponto de situação também desse investimento, que é, de facto, extremamente importante. Muito obrigada.
Palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Maria da Luz Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Ministra. O assunto que me traz aqui tem a ver com a ressonância magnética. O Hospital Central de Santarém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo têm vindo a reclamar dois aparelhos. Efetivamente, a ressonância magnética, além das potencialidades no domínio da medicina, é também um fator de desenvolvimento para a região, pelos seus efeitos de atração e na fixação de especialidades. Sabemos que a ressonância magnética é um equipamento pesado e tem rácios por 1000 habitantes. Ou seja, o distrito não tem ainda, para já, densidade populacional para ter duas ressonâncias magnéticas, mas é o terceiro maior em área geográfica. Significa também que os custos de transporte e os custos de hora de trabalho associados aos profissionais que acompanham os doentes nas locações, quer para Coimbra, Leiria ou Vila Franca de Xira, são potencialmente relevantes para considerar o esforço financeiro envolvido. Assim, senhora ministra, esta minha intervenção tem por desidrato fazer um apelo forte para equacionar ou enquadrar duas ressonâncias magnéticas, uma para o Hospital Distrital de Santarém e outra para o Centro Hospitalar do Médio Tejo. E disso, obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e agora já não falo porque é tudo do PSD, à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. e o Sr. Secretário de Estado. A minha questão tem a ver com o Centro Hospitalar Tondela Viseu. Para além de todos os incumprimentos com a ampliação da urgência, o serviço de oncologia e radioterapia, tem também graves problemas de acesso aos cuidados de saúde. Diz o Conselho de Administração que há cerca de 10 mil utentes em listas de espera para consultas de especialidade, nomeadamente oftalmologia, ortopedia, dermatologia e reumatologia. A título de exemplo, no último ano e meio, os tempos de espera para uma consulta de dermatologia agravaram-se 11%, de 564 dias em 2017 para 627 dias em outubro de 2018. Também no último ano e meio, os tempos de espera para uma consulta de reumatologia agravaram-se em 31%, de 383 dias em novembro de 2017 para 501 dias em outubro de 2018. Portanto, Sra. Ministra, o Serviço Nacional de Saúde não está melhor. De facto, subsiste uma grande dificuldade em responder aos cidadãos e o que é mais preocupante é que esta falta de capacidade de resposta penaliza sobretudo os estratos sociais mais vulneráveis da população. E, Sra. Ministra, como todos nós sabemos, o Serviço Nacional de Saúde sempre foi e deve continuar a ser um pilar fundamental de coesão social. A Sra. Ministra tem ou não solução para estas questões de falta de acesso aos cuidados de saúde, designadamente aos cuidados de consulta de especialidade. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento bem como à senhora ministra, à senhora secretária de Estado e ao senhor secretário de Estado e a todas e a todos os colegas. Senhora ministra, eu venho lhe pôr aqui algumas questões que têm a ver com o distrito de Setúbal. E começo pela Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, onde a falta de consultas de especialidade e a demora no acesso é demasiado gritante para que se possa dizer cá um mínimo de qualidade na prestação de cuidados. Recordo o caso da oftalmologia, que se agravaram e que passou de 2017 260 dias para 2018, 280 dias. Mais gritante ainda é o caso de gastroenterologia. É uma situação grave, diria mesmo gravíssima, em que atualmente o tempo de espera são 666 dias. Quando se fala tanto em situações de doenças ligadas a este foro, acho que esta população merece uma resposta de maior acuidade e não tempos de espera tão elevados. Gostava agora de falar na área da saúde mais a norte da Península e mais concretamente na de Setúbal. No que diz respeito ao Hospital Garcia da Horta, a ortopedia tem tempos de espera de 251 dias. A questão do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, nomeadamente o Barreiro, tem a urgência, sim, já muito mais agradável, mas os cuidados de saúde ainda têm muitos tempos de espera nas urgências e tenho que dar testemunho vivido de quanto aqueles enfermeiros, auxiliares e médicos correm, mas correm.
Concluído.
O que leva a um cansaço e uma exaustão que depois os familiares e os próprios doentes sofrem incomensuravelmente mais.
Muito
por
obrigada.
Último, só para concluir, a questão das unidades de cuidados continuados e das equipas de cuidados ao domicílio. Isto é um faz de conta. É quase um faz de conta, porque não há respostas. E é quase um
muito
pouco
obrigada,
cínico
senhora deputada,
politicamente falarmos no descanso do cuidador quando estas respostas não existem.
Muito obrigada.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra e eu. Venho aqui por uma questão que já pus aqui há uns tempos. O Hospital da Feira de Santo Sebastião não funciona bem porque a urgência não funciona bem. Na altura, há dinheiro para fazer a obra. A senhora Ministra respondeu-me que esta ampliação não respeitava o plano diretor do hospital. Senhora Ministra, desde essa altura houve mais algum desenvolvimento. O que acontece é que, havendo dinheiro e não se fez nada da obra, quem sai prejudicado são os utentes e que são muitos milhares, muitas centenas de milhares. Outro aspecto, relativamente à unidade de saúde, a unidade de saúde do Conselho do Acesso Feira Arouca, há três unidades de saúde que está definido que devem ser construídas novas unidades. A UCSP Este, a USF Sem Fronteiras e a UCSP Sul de Acesso Feira Arouca. O que acontece é que, durante anos, andamos presidentes de Câmara, vereadores, deputados, a falar com a RS Norte, isto é importante, é urgente, é sim senhor, é mais isto, mais aquilo, mas andamos há anos e anos e isto nunca mais se resolve. E, portanto, a questão que eu gostaria de pôr aqui é: quando é que definitivamente resolvem o problema destas unidades de saúde? Gostaria também de lhe propor uma medida descentralizadora na área da saúde, Sr. Ministro. Há pequenas obras, há centros de saúde que não têm água quente, há centros de saúde que não têm sistemas de aquecimento e de arrefecimento. E, portanto, nós andamos a falar de grandes investimentos na saúde e esquecemos os milhares e milhares de cidadãos e de utentes do Serviço Nacional de Saúde que não têm acesso com dignidade aos cuidados de saúde primários. E, portanto, eu tinha convidado o anterior ministro a fazer uma visita a algumas unidades de saúde onde isto acontece e que eram problemas que se resolviam com 3 ou 4 mil euros e instalam-se pequenas redes de aquecimento e instalam-se pequenos sistemas de aquecimento, muitas vezes porque o contador não aguenta a potência. E, portanto, estas questões deviam ser centralizadas para as direções locais, porque estamos a tratar de questões de 3 e 4 mil euros, que muitas vezes com operadores locais resolviam o problema, com um pixeleiro, com um eletricista, resolviam com facilidade estes problemas. E o que acontece é que eu conheço centros de saúde onde já foram técnicos enviados para a RS Norte, por exemplo, mais de 10 vezes para resolver um pequeno problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado António André.
E, portanto, propunho-lhe que descentralizasse estas situações para que, definitivamente, os utentes do Serviço Nacional de Saúde pudessem ter alguma dignidade no seu atendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, no passado dia 15 de março, o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado da Sra. Ministra, fizeram uma visita ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e puderam ver em loco, de facto, o estado crítico do Serviço de Saúde do Distrito de Vila Real. Julgávamos nós, todos os vilarrealenses e do distrito de Vila Real e os transmontanos, talvez ingenuamente, que o Sr. Primeiro-Ministro iria aproveitar esta ocasião para assumir finalmente, de uma forma clara e inequívoca, o cumprimento integral das promessas feitas aos transmontanos nos últimos 3 anos por vários membros do seu governo, honrando assim o princípio que se diz orientar na sua governação, que é palavra honrada, palavra dada, palavra honrada. E o que podemos ver é que este governo, uma vez mais, tem faltado e falta a verdade aos transmontanos e aos habitantes do sítio de Vila Real. Para além das listas de espera, do tempo da lista de espera, que são muitos, se não vejamos, por exemplo, na urologia, são 1.793 dias, na angiologia e cirurgia vascular são mais de 1.000 dias, na oftalmologia 930 dias, ou seja, queria saber, Sra. Ministra, se de facto, a senhora sei que de manhã já disse que a lista de espera que iam, as listas de tempo de espera que iam diminuir, se é verdade que estas listas no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro vão ou não vão cessar de aumentar. Continuamos também a aguardar há mais de um ano a aquisição de um acelerador linear para o Centro Oncológico e as obras de requalificação também do Hospital de Peso da Régua. Para quando a sua reabertura? Já que vários membros do Governo, ex-secretários de Estado e o ex-ministro da Saúde, por várias vezes disseram que este hospital queria abrir o mais depressa possível. Para quando as obras no bloco operatório do Serviço de Urgência do Hospital de Chaves? E para quando as obras de requalificação do bloco de partos de melhoria e eficiência energética no Hospital de Vila Real? Queríamos saber, Sra. Ministra, de facto, quando é que vão ser feitas estas importantes obras, porque o distrito de Vila Real tem sido muito penalizado por este Governo nesta área da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero antes de mais cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, como Vossa Excelência saberá, foi aprovado na Generalidade aqui no Parlamento uma iniciativa legislativa de cidadãos que se prende com a manutenção da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo. E o Governo, nesta matéria, teve sempre uma posição duvidosa e contraditória que nunca percebemos exatamente qual. Em julho de 2018, o Governo respondia a uma pergunta do PAN e reconhecia, e passo a citar, que o encerramento da farmácia do Hospital Beatriz Ângelo representaria uma efetiva perda da qualidade do serviço prestado pelo hospital e criaria constrangimentos e inconveniências aos utentes que diariamente utilizam o hospital. Porém, não obstante esta resposta, mais tarde o Governo, através de um decreto-lei, revoga o regime que enquadrava juridicamente esta farmácia, ditando naturalmente o seu encerramento, que está para o próximo dia 1 de abril. E a minha pergunta é muito clara, Sra. Ministra, uma vez que a posição do Governo foi duvidosa, como lhe disse, e contraditória até, parece-nos absolutamente pertinente esclarecer qual é a sua posição e qual é a posição do Ministério da Saúde sobre esta matéria. Deve ou não deve a farmácia encerrar? E queria também dizer que esta é uma matéria que tem merecido muita preocupação local com a população, os autarcas, e a avaliar também pela própria iniciativa legislativa dos cidadãos, e parece-nos desejável que a população conheça qual é efetivamente a posição do Ministério da Saúde relativamente a este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tenda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, estamos na fase final da legislatura e, portanto, no momento de balanço. Um momento de balanço do cumprimento do programa do Governo e das promessas feitas aos cidadãos. Para a região Trás-os-Montes e Alto Douro, este balanço é muito negativo, como já vimos, aliás, aqui pelas intervenções antes proferidas e que revelam uma total sintonia entre a avaliação que faz o PSD e o PS para as políticas de saúde para a região Trás-os-Montes e Alto Douro. Temos verificado a incapacidade de resolver os problemas de acesso a cuidados de saúde de qualidade, em proximidade e em tempo útil, o que se traduz no aumento inaceitável dos tempos de espera, cujos números, Sra. Ministra, eu nem repito, porque envergonham o nosso país. E esses atrasos têm um elevado risco associado para os utentes e probabilidade de aumento de morbilidades e mortalidade precoce, naturalmente com custos também acrescidos para o SNS por agravamento dos estados de saúde dos cidadãos. Mas, Sra. Ministra, também no que respeita às assimetrias regionais e à desigualdade no acesso, se mantêm e se agravam estes problemas no nosso SNS. Relativamente ao Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, sublinho o subfinanciamento crónico desta instituição. O modelo de financiamento não atende ao caráter polinuclear deste centro hospitalar e à dispersão geográfica das unidades que o compõem. Isto tem implicações graves na contratação de profissionais, no atraso nos pagamentos e dívidas crescentes a fornecedores, na recusa do Tribunal de Contas na emissão de vistos prévios, na excessiva centralização de serviços e valências, afastando os cuidados de saúde da população, que não tem transportes públicos eficientes que as possam levar a Vila Real. Garante o Governo reforço das dotações financeiras para este centro hospitalar para fazer face a estes problemas crónicos. A falta de investimento urgente e necessário, o acelerador linear, as obras de requalificação do bloco de urgências do Hospital de Chaves e pergunto se não corre o país e esta unidade o risco de perder o financiamento que estava assegurado ao abrigo do programa Norte 2020 para realizar esta obra. As obras de requalificação do bloco de partos
muito
e
obrigado,
a melhoria da eficiência energética em Vila Real, para quando, Sra. Ministra?
Obrigado.
Para quando?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu e estou aqui hoje para lhe pedir um esclarecimento concreto e inequívoco sobre quem é que andou a mentir aos vizienses durante esta legislatura e por que o fez relativamente à construção do Centro Oncológico de Viseu. E por isso nada melhor do que irmos a factos. Em 2015, o Governo anterior aprovou a instalação de mais uma unidade de radioterapia na região centro, nomeadamente no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Em finais de 2016, o atual Governo assumiu que essa decisão era para manter e que o Centro Oncológico iria avançar no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Depois, mais tarde, em 2017, e pasme-se, em ano de eleições autárquicas, o Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, foi a Viseu, assinou um despacho para que a IRS Centro, o Centro Hospitalar Tondela Viseu, o IPO e a CSS elaborassem um relatório sobre a viabilidade deste investimento na região de Viseu. Esse relatório foi entregue a 13 de abril de 2017, quando o prazo de entrega era até 15 de abril. Após a entrega desse relatório, no dia 6 de maio, o Secretário de Estado deslocou-se a Viseu, e está aqui a prova, para colocar uma placazinha de início da construção do Centro Oncológico de Viseu. 6 de maio de 2017. Após 6 de maio de 2017, em julho, no aniversário do mesmo centro hospitalar, foi lá e disse que o concurso ia ser lançado em 2017 e que no início de 2019 já estaria a valência à disposição dos utentes em Viseu. Chegados a 2019, pasme-se, a senhora ministra, o Presidente do Conselho de Administração informou que a senhora ministra disse que o Governo abandonava esse projeto porque não servia à instituição. Porquê, senhora ministra? Porquê é que este projeto não servia à instituição? Não era a senhora ministra também à data da apresentação da proposta a Presidente do ACSS, que também validou essa proposta? Que razão há para agora mudar esse projeto? Mais, que relatório há que fundamente o abandono desse projeto? Quem é que foi ouvido? Que entidades foram ouvidas para a elaboração desse projeto? E já agora, Sra. Ministra, Já agora, a Sra. Ministra informou uns autarcas de Viseu que não havia fonte de financiamento garantida para este investimento. Mas não é isso que diz o relatório que a senhora Ministra subscreveu. Disse que o financiamento para esta unidade é de acordo com o modelo de financiamento dos hospitais do SNS. E eu pergunto, Sra. Ministra, aceita que para o financiamento desta unidade se recorra a parcerias com privados?
Obrigado. Sra. Deputada. Da palavra ao Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela uma interpelação sobre a condição de trabalho. Houve, de facto, um esforço e houve um aviso do Sr. Presidente no início para que, de facto, houvesse contenção e fez esse aviso. O Partido Socialista fez esse esforço e não está a ser acompanhado pelo esforço de outros partidos.
Deputado,
pedimos, então, para que, de facto, isso venha a acontecer. Muito obrigado.
O equilíbrio não é assim tão grande, nem há tanto desequilíbrio. Eu posso lhe dizer porque eu vou apontando os números. Há senhores deputados, é verdade, que falam menos tempo, como o próprio Sr. Deputado António Salles, que falou só 1 minuto e 30. Mas 1 minuto e 30. Há outros deputados que há um equilíbrio, mas quero lhe dizer, por exemplo, a sua colega do lado falou 2 minutos e 25. mas há um equilíbrio entre todos. Eu chamei a atenção, não sou aqui polícia de ninguém, e dava a palavra ao senhor deputado, para o senhor deputado Luís Valdes pede a palavra para... Não vamos agora criar aqui um caso, não vale a pena.
É para o mesmo efeito, Sr. Presidente.
Faz favor.
É só para subscrever tudo aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Muito obrigado. Muito
obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É normal e faz parte que os deputados da oposição tenham mais reclamações a fazer do que os deputados que apoiam o Governo. E, portanto, é normal que o PSD faça mais do que os outros. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Senhores Deputados, os deputados do PSD, quer no poder, quer da oposição, não deixam de questionar o que está mal e de chamar a atenção para o que tem que ser corrigido. Eu gostava aqui de chamar a atenção para um problema do Distrito de Santarém que tem a ver com os utentes de Orém. No tempo do governo anterior, o então autarca pediu muitas vezes para que os utentes de Orém pudessem ser atendidos e bem no hospital de Leiria. Na altura, o governo recusou, disse que não havia ainda condições nem pessoas suficientes para dar resposta a esta necessidade. Não havia médicos, enfermeiros, não havia capacidade de imediato para absorver tudo isto. Aproximou-se a campanha eleitoral. E o seu antecessor e a sua equipa de governo da saúde começaram a fazer visitas ao Conselho de Orém e de Leiria a anunciar que, a partir de setembro, a seguir às eleições, este hospital passaria a acolher os utentes de Orém referenciados. Ou seja, a partir desse tempo, os utentes de Orém seriam desviados para o Hospital de Leiria. Foi lá a Orém Manuel Delgado. Foi o próprio Ministro da Saúde depois em agosto, em véspera de eleições, e, portanto, chegou à altura e, de facto, os utentes de Orém tiveram a possibilidade de ser atendidos formalmente no Hospital de Leiria. A boa vontade de Leiria procurou acolher todos e bem. A verdade é que, passados uns tempos, toda a gente se apercebeu que foi a pior solução para todos, porque o Hospital de Leiria está a arrebentar pelas costuras, não presta que serve cuidados com qualidade neste momento, às pessoas de Leiria, porque a sua capacidade está no limite, e os de Orém passaram a ter um pior atendimento, porque o que não dá para uns também não dá para todos. E, portanto, a situação, por alguma irresponsabilidade, agora é pior. O senhor, o administrador, disse aqui, a senhora ministra, que quer Orém fora de Leiria.
Já se deu os tempos,
é a capa do jornal. Terminava, senhora ministra, com uma pergunta muito simples. O que é que vai fazer? Vai criar maiores respostas no Hospital de Torres Novas?
Muito obrigado.
Vai dar mais capacidade à Leiria? Como é que vai responder às pessoas de Orém? Muito obrigado.
Tem a palavra o senhor deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a senhora ministra e quero falar do Douro Sul, Distrito de Viseu, dos seus 10 concelhos, onde vivem mais de 100 mil portugueses, com um índice de envelhecimento superior em 25% à média nacional e um poder de compra per capita que é metade da média nacional. De uma vasta região com gravíssimos problemas de acessibilidades e praticamente sem transportes públicos e, portanto, onde espaços sociais nada resolvem. É uma região para a qual o Ministério da Saúde tem de ter um outro olhar e, nesse sentido, é fundamental, pela sua centralidade, valorizar, reforçar a unidade hospitalar de Lamego, aumentando as valências e serviços disponíveis. Infelizmente, o caminho seguido pelo Governo tem sido o do esvaziamento desta unidade. O prometido reforço da valência de medicina física e de reabilitação é apenas uma promessa sem qualquer consequência prática. Agravam-se as deficiências ao nível de médicos especialistas de anestesia, de medicina interna, de urologia, de pneumologia ou de ortopedia. E o grande objetivo anunciado de fazer desta unidade uma referência na área do ambulatório é um objetivo falhado, como indicam os rankings nacionais. E também ao nível dos cuidados de saúde primários, em que o centro de saúde e suas extensões assumem um papel absolutamente vital, se exige do Ministério da Saúde uma outra atenção. Situações básicas, como a falta de viaturas adequadas para os cuidados domiciliários ou a situação caricata da equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos, que dá apoio a 8 concelhos, não ter sequer viatura para se deslocar. Ou situações de abandono à sua sorte das povoações mais isoladas, de que é um bom exemplo a extensão de saúde de São Cipriano em Rezende, sem médico há largos meses e cujas instalações, bastante degradadas, vêm as obras de requalificação adiadas ano após ano. Será que o Governo quer encerrar esta extensão de saúde? Mas o sinal mais evidente do abandono a que esta região está votado é o caminho de 4 anos de Governo, é o facto de 80% dos seus municípios não disporem de equipas de cuidados continuados integrados. É preciso que o Ministério da Saúde se deixe de desculpas e de anúncios e passe rapidamente as palavras aos atos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, os problemas da saúde são já tão agudos que já há até listas de espera dos deputados para lhe colocar questões. Não deixa de ser absolutamente extraordinário a quantidade de deputados que lhe vêm aqui colocar questões porque em cada um dos seus círculos eleitorais há uma degradação muito significativa nos cuidados de saúde. E eu quero-lhe trazer aqui a situação do Algarve, porque houve duas coisas muito graves que foram ditas aqui a semana passada. A primeira, numa audição da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, a doutora Paula Campos, responsável pelos serviços de Portimão, disse que no Algarve, nessa semana e na próxima semana, em Portimão, não iriam preparar quimioterapia por falta de recursos humanos. Não preparar quimioterapia por falta de recursos humanos, e isso significava que Faro, em vez de 40 utentes, ia ter 80 utentes, e não se sabia se havia resposta para doentes oncológicos em grande fragilidade. Eu acho que isto é gravíssimo. E tenho mais, eu faço uma coisa aqui em regra, Sra. Ministra. Eu normalmente não trago casos isolados. Eu, quando vejo que os casos se transformam em regra e não exceção, é que coloco essa matéria ao Governo. E dá-se a circunstância de eu ter tido conhecimento de um conjunto de casos no Hospital de Portimão em que houve diagnóstico de doentes oncológicos que precisavam de fazer, que para começar, para iniciar a terapêutica necessitavam que as análises fossem enviadas para o IPO, e esses doentes oncológicos tiveram 8 semanas à espera dessas análises. E depois vieram a ter conhecimento que o Conselho de Administração não tinha enviado essas análises para o IPO e, por via disso, essas pessoas não poderiam começar a fazer os tratamentos de quimioterapia. E eu tenho provas desse facto e, se for preciso, entrego à Sra. Ministra, porque a Sra. Ministra tem que ter conhecimento da gravidade destas circunstâncias.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá. Tem palavra, Sr. Deputado. Deixamos fazer a sua... Sr. Deputado, o Sr. Deputado Joel Sá tem a palavra a seguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado. Sr. Ministro, venho falar do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, que serve as populações do Conselho de Esposende e de Barcelos, com uma população de cerca de 650 mil habitantes. Este hospital, apesar das várias promessas dos vários governos, e em particular deste governo com mais incidência, tem vindo a perder várias valências, para não falar daquela que foi o encerramento injusto da maternidade pelo governo parcialista do Sr. Ministro da então Correia de Campos, e continuamos a verificar essa perca de valências. Continua a acontecer e neste momento temos conhecimento que no serviço de oncologia os doentes estão a ser transferidos para as consultas no Hospital de Braga. Portanto, é mais uma valência que o Hospital de Barcelos vê a ser retirada e logo em doentes que estão extremamente vulneráveis. Sr. Ministro, era um ponto da situação relativo a esta situação, para não falar dos tempos de espera nas outras especialidades que continuam elevadíssimos. Sra. Ministra, também lhe perguntava qual é o ponto da situação, o que já foi feito, tendo em vista o protocolo assumido entre a Câmara de Barcelos e o Ministério da Saúde, tendo em vista a construção do novo Hospital de Barcelos. Sr. Ministro, já questionei sobre esta questão. Todas as semanas saem notícias contraditórias sobre a construção do hospital. Temos, nomeadamente, o Bloco Esquerda sempre com notícias a dizer que o hospital vai avançar. Foi aprovado no Orçamento de Estado que se iniciar os procedimentos. Sra. Ministra, vamos, de uma vez por todas, passar aos atos ou vamos continuar na retórica das palavras e o Hospital de Barcelos vai ser uma realidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. Eu venho desta feita a fazer um apelo à Sra. Ministra relativamente ao Centro de Saúde de Algueira Homem Martins. Isto porquê? Porque em 2014 foi assinado e foi, de alguma forma, um entendimento entre o Governo e a autarquia para a construção deste Centro de Saúde. Têm vindo a ser dados passos nesse sentido, mas acontece que a Câmara lançou o concurso, aguardou pela portaria de repartição de encargos que chegou tarde. Depois teve de haver outra portaria de repartição de encargos e quando ela finalmente teve o visto do Tribunal de Contas, o empreiteiro recusou fazer a obra por aquele montante.
A Câmara teve que anular esse concurso e iniciar outro procedimento e o apelo que lhe faço é que a nova portaria de repartição de encargos possa estar nas mãos do município de Sintra até junho deste ano, para que finalmente uma promessa de que o Centro de Saúde estaria concluído em 2017 não está, mas que possa estar concluído em 2021. Muito obrigada.
Dou agora a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, que é a última inscrita. E estamos mais ou menos dentro do horário, com 4 minutinhos de atraso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já que abri hoje a ordem de trabalhos, acabo eu, parece-me bem. Sra. Ministra, ouvimos ontem aqui o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida no âmbito da especialidade dos vários diplomas que temos aqui a tratar e que têm a ver com as alterações à lei da PMA, em concreto sobre a pronúncia do Tribunal Constitucional que levou a que apresentássemos algumas alterações no sentido de tentar resolver a questão da confidencialidade dos dadores. Ouvimos, aliás, o Conselho Nacional reportar-nos das dificuldades que existem neste momento na recolha de gâmetas. E ouvimos ainda uma coisa mais incrível, foi dizer que dos postos de recolha que entretanto foram abertos, um deles, que é a Maternidade Alfredo da Costa, não está a fazer a recolha por falta de condições para as fazer. Em concreto, não sabemos exatamente se por falta de material, se por parte de falta de funcionários, o que seja. Sabemos é que abaixo de Coimbra não há esta recolha. E, portanto, das dávidas todas, ou poucas, que já existiam, acresce estas dificuldades no seguimento da pronúncia do Tribunal Constitucional, e aquilo que perguntamos, Sra. Ministra, é se sabe disto, se sabe desta circunstância, de não estar a ser feita a recolha abaixo de Coimbra e, portanto, todo o sul do país não tem esta recolha, e se sabe ou se não saberá se vai tentar resolver ou o que está a pensar fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, temos até às 3 da tarde, que é o nosso limite para funcionamento aqui da nossa Comissão. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vou tentar responder a todas as perguntas pelas quais me foram colocadas, exceto relativamente ao tema do acesso, ao qual vou dar uma resposta mais geral. Perguntava-me o Sr. Deputado Luís Valles a questão relacionada com as ambulâncias do INEM, os técnicos de emergência pré-hospitalar, as indemnizações pagas às famílias do trágico acidente da queda do helicóptero no final do ano pretérito em serviço no norte do país e, se a memória também não me falha, se tomei bem nota, sobre a questão da extensão das 35 horas a outros grupos profissionais que não aqueles tradicionalmente mais referidos. E, portanto, vou tentar responder ponto por ponto a essas questões e o mais detalhadamente possível. Vale a pena referir que, de acordo com a informação que temos relativamente aos meios do INEM, meios, ambulâncias, meios móveis, irão entrar ao serviço nos próximos dias 20 novas ambulâncias, cerca de 20% dos meios próprios do INEM. Depois há ainda uma intenção de recurso ao fundo de receita do INEM e utilização do mesmo para a renovação das ambulâncias, de outras ambulâncias. Vale a pena ainda dizer que da frota de MER, 100%, 44 viaturas, foram já totalmente renovadas ao longo do último triênio. E os postos de emergência médica também estão em renovação, uma renovação que se iniciou em 2017, que está calendarizada e que envolve cerca de 75 postos por ano. Depois, vale a pena esclarecer que, de facto, houve avarias de 3 viaturas, de 3 ambulâncias, que estiveram inoperacionais por algumas horas. Todavia, também uma mensagem de tranquilidade e de segurança, no sentido de dizer, aliás, ontem a própria comunicação social e os técnicos do Instituto também davam nota disso, que a normal articulação com outros meios levou a que não houvesse qualquer situação de pormenores de segurança para o atendimento das populações, embora, como é óbvio, não deixe de ser impactante esta circunstância de termos uma frota que está, em alguns casos, envelhecida e que estamos a tentar recuperar. Depois, gostaria de lhes dizer que este concurso que agora estamos prestes a concluir é um concurso, de facto, que já tem 3 anos, que tem um procedimento, que teve um procedimento complexo e que neste momento está apenas a aguardar a entrega das viaturas pelo fornecedor, dizendo de uma forma sintética. Quanto à questão que me colocou das indenizações às famílias das vítimas. De facto, o processo ainda está a decorrer. Aquilo que se tem suscitado e que temos proposto, que temos referido, é a possibilidade de ativação imediata de um seguro associado ao próprio INEM e isso ainda não foi realizado. Claro que isso envolve as próprias entidades seguradoras. Relativamente à questão das 35 horas, nós vamos elaborar um ACT específico para este grupo profissional técnico superior de saúde, que não está abrangido ainda por nenhum instrumento específico para este grupo profissional. Já elaborámos uma proposta de ACT e a comissão negociadora está constituída. Portanto, penso que será um problema que conseguiremos ultrapassar, diria, no próximo mês. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Luís Soares me colocou relativa à unidade de cardiologia de intervenção e diagnóstico no Hospital de Guimarães. De facto, aguarda-se ainda a autorização para aquilo que já é um facto consumado. É uma realidade com a qual muitas vezes nos confrontamos, é que primeiro as coisas acontecem e depois são suscitadas as autorizações necessárias ao Ministério da Saúde. Foi um desses casos, houve um grupo de mecenas aos quais é justo agradecer que por uma iniciativa local optaram por facultar ao hospital a instalação de uma unidade de cardiologia de intervenção. Essa obra foi concretizada, a unidade está instalada. Ela não corresponde exatamente ao desenho inicial da rede de referenciação para esta área, e esse é um facto que nos causa algum constrangimento, mas não será por isso que não vamos resolver o problema e, portanto, o que se está neste momento a aguardar é o ultimar dos pareceres que duas entidades têm que emitir, a Administração Regional de Saúde e a ACSS, para que depois a unidade possa iniciar o seu normal funcionamento, que é muito bem-vindo. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Falcato, peço desculpa, é a minha letra outra vez, desculpe, Sr. Deputado. Centro de Reabilitação do Sul, São Brás de Alportel e os meios humanos necessários para garantir a sua completa operacionalização. Eu penso que é um exemplo de um processo de internalização que correu com vicissitudes, este do Centro de Reabilitação de São Brás de Alportel, um processo com o qual vale a pena que nós aprendamos face a outros processos que temos agora nas mãos. O processo envolveu a transferência do Centro de Reabilitação inicialmente para a Administração Regional de Saúde do Algarve, que naturalmente se deparou com grandes dificuldades em termos dos instrumentos legais ao seu dispor para a integração daquelas pessoas. Foi só num momento posterior que foi decidida a integração no Centro Hospitalar Universitário do Algarve e há ainda um conjunto de meios que temos que colocar no SUA para que, de facto, não tenhamos limitações à utilização das cerca de 40 camas, 44? Sim, certo. Acho que faltam. Certo, as camas que faltam ativar no Centro de Reabilitação do Sul. Vamos tomar isso em atenção e procurar responder a essa necessidade o quanto antes. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, de facto, tem, penso que que tem razão, não é claro aquilo que consta no despacho que acabei de recuperar sobre o início dos projetos de hospitalização domiciliária e pode-se entender que todo o prazo era consumido no primeiro trimestre do ano. Aquilo que diz o despacho, eu fui recuperá-lo, é que todas as entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que tivessem tido financiamento para a constituição de unidades de hospitalização domiciliária no âmbito do Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à Valorização do Percurso do Utente deveriam assegurar a respectiva atividade assistencial até 31 de março de 2019 e que depois as ARS deveriam apresentar e depois executar um projeto para as restantes até 30 de junho de 2019. De facto, é aqui um menos bom entendimento que não nos inibe de reconhecer que o quanto antes temos este compromisso de instalar uma unidade de hospitalização domiciliária nos 25 hospitais e alargar dos primeiros 25 hospitais e alargá-lo às demais unidades do Serviço Nacional de Saúde. Depois, a questão que me coloca sobre os médicos de esclerose múltipla no Hospital de Santa Maria, neste momento, tanto quanto foi possível apurar, o que me diz o próprio hospital é que neste momento há 3 especialistas na consulta de esclerose múltipla e um interno. 2 deles serão professores da própria Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, logo séniores. O terceiro, um especialista formado pelo próprio hospital. E é costume haver mais 1 a 2 internos em formação nesta específica e importante área do serviço de neurologia. Portanto, o que nos dizem é que, e isto serão referências dadas, embora de forma a responder a estas perguntas que estão a ser suscitadas e da melhor forma possível, o que me dizem é que a situação atual é melhor do que a anterior. De qualquer forma, vamos verificar. Vamos verificar porque estas informações, às vezes, em cima do momento, não são tão precisas quanto desejaríamos. Senhor Deputado João Oliveira, anestesistas Évora e Hospital de Évora. Évora é um hospital onde nós temos, não sei se são anestesistas, não serão certamente porque senão a questão não teria sido suscitada, mas onde tínhamos 175 médicos especialistas no início da legislatura e hoje temos 198. Tínhamos 93 internos e hoje temos 109. E podia continuar aqui a consultar o meu mapa, não vou fazê-lo, só estou a identificar o mapa para que depois se possa suscitar a sua utilização, visto que ele está disponível no site da ACSS. De facto, isso não inibe que faltem anestesistas em muitos pontos do país e que Évora seja uma área onde bem gostaríamos de recorrer menos à prestação de serviços e ter mais anestesistas no Hospital Espírito Santo de Évora. Aliás, esse é um tema que nos preocupa enormemente e que tivemos a oportunidade de discutir com a Sra. Presidente do Conselho de Administração, exatamente no momento em que assinalámos a abertura do concurso a fundos comunitários, a fundos estruturais para este hospital, na medida em que pouco nos servirá ter uma nova infraestrutura e ter ainda um hospital muito dependente das prestações de serviços. De qualquer forma...
Senhores deputados, temos de criar condições para a Sra. Ministra continuar as suas respostas.
Possível.
Não, faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Depois, a questão do Hospital de Évora, e ela também foi suscitada por um outro dos senhores deputados, penso que o senhor deputado que estava a participar.
António
agora,
Costa da Silva.
Isso mesmo. Dizer-lhes que os projetos relacionados com novos hospitais têm um ponto de situação que é o seguinte. Ora bem, Hospital de Évora. Não os vou amassar com aquilo que já é conhecido. A preparação do lançamento efetivo do concurso foi determinada pela Sra. Secretária de Estado anterior em março de 2018, que se previa que pudesse avançar dependendo da afetação das verbas do Orçamento de Estado necessárias. Questões de contratação com o ateliê do Sr. Arquiteto Souto Moura que foram resolvidas já com esta equipa em exercício de funções, e aliás é justo que se faça um agradecimento ao arquiteto Souto Moura a este propósito, levaram a que só no primeiro trimestre de 2009 seja possível o lançamento do concurso. Existem 40 milhões de euros de financiamento comunitário alocados ao projeto, como é sabido, e irá haver necessariamente um financiamento adicional da parte do OE para se poder abrir concurso. Gostaria de falar agora das situações suscitadas pelo Sr. Deputado António Costa da Silva sobre as carências de recursos humanos nos hospitais do Alentejo. E com isso respondo também, de alguma forma, à Sra. Deputada, à Sra. Deputada Neuza de Sousa
Sena,
peço desculpa, a propósito de Beja. Beja é, de facto, um hospital onde nós registamos, ao contrário de todos os outros, uma redução do número de médicos especialistas no período desta legislatura. Isso prende-se com a necessidade que já tínhamos percebido, percepcionado, de investir mais neste hospital, designadamente na sua modernização em termos de instalações e equipamentos, mas também do apoio, designadamente através de concursos nacionais, à captação e retenção de recursos humanos nesta unidade. É um esforço que temos feito, tem sido acompanhado muito de perto com a Sra. Presidente do Conselho de Administração para resolver este problema e também outros. De resto, mais uma menção de agradecimento, também aqui muito devida à Sra. Presidente do Conselho de Administração, que ela própria assegura frequentes vezes atividade assistencial para minimizar alguns constrangimentos pontuais. Além do Hospital de Beja, vale a pena dizer, e já o disse, que o Hospital de Évora registra um crescimento de recursos humanos em todos os grupos profissionais. E as unidades locais de saúde do litoral alentejano e do norte alentejano também não registam redução de recursos humanos. Portanto, sim, é uma das áreas mais geográficas mais carenciadas do país, também o é em termos dos especialistas de medicina geral e familiar, mas sim é um caminho de melhoria contínua aquilo que estamos a fazer. Sr. Deputado António Salles, muito obrigada pela sua questão relativamente à urgência das Caldas da Rainha. De facto, quem conseguiu concretizar a remodelação do serviço de urgência terá agora, naturalmente, que encontrar fundos para também proceder ao respectivo equipamento e não deixaremos de responder afirmativamente a essa necessidade. Sr. Deputado Carlos Matias, relativamente à questão ambiental que foi suscitada e aos problemas que a ela estão associados, pois iremos trabalhar com outras áreas da governação relativamente a este tema, como aliás não podia deixar de ser, visto que é uma área com efeitos na saúde, mas cuja origem é de facto situada fora da nossa intervenção direta. Perguntou-me a Sra. Deputada Diana Ferreira sobre Ramalde, Azevedro e o Centro de Saúde da Mama Rosa. Algumas destas informações eu tenho-as de memória, porque tenho-me empenhado pessoalmente na sua resolução, algumas outras não tanto. Relativamente ao Centro de Saúde de Ramalde, como é sabido, trata-se de um centro de saúde que foi remodelado pela Câmara Municipal do Porto, uma instalação que foi remodelada pela Câmara Municipal do Porto e que vai ser permutada com um outro edifício do Ministério da Saúde. Essa permuta está praticamente concluída, está já para despacho final no Ministério das Finanças. Sucede que Ramalde ainda não tem água e luz. Ou pelo menos não tem água. E, portanto, ainda que tudo estivesse preparado, é mais um sinal daquilo que às vezes é difícil nós concretizarmos, mas também temos-nos deparado com algumas situações desse tipo. De facto, ainda não está completa a preparação de Ramalde para acolher doentes. De qualquer forma, esperamos que isso aconteça rapidamente. Quanto à questão do Azevedo. do Azevedo. Deixem-me ver essa informação. Talvez não a consiga agora localizar. Talvez depois um dos senhores secretários de Estado me possa ajudar com este tema. O mesmo já agora relativamente ao Centro de Saúde da Mama Rosa, porque entretanto eu perdi aqui a informação. Senhora Deputada Sara Madruga, dívidas dos subsistemas e dedução do valor do Hospital dos Marmoleiros, eu penso que já respondi anteriormente a estas questões noutras audições. Não respondi, pois a dedução do valor do hospital penso que já está claramente assumida, e as dívidas dos subsistemas serão um tema que temos que clarificar, provavelmente até agora, juntamente com o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Relativamente ainda à questão anterior, Azevedo, a unidade está instalada num edifício que não é pertença da ARS e estão a decorrer as obras de requalificação de parte das antigas instalações da Escola do Cerco, um edifício que no futuro reunirá todas as condições para a instalação de mais que uma unidade de saúde, e essa era a intenção do Conselho Diretivo da ARS, que será a comunicar à Câmara Municipal do Porto a colocação da unidade de saúde do Azevedo de Campanhã nestas futuras e requalificadas instalações que melhor sirvam quer os utentes, quer os profissionais. Apenas teria de ser equacionada junto às entidades competentes, nomeadamente junto aos serviços da Câmara do Porto, a reorganização da rede de transportes locais. A Câmara do Porto tem vindo a manifestar vontade em que a população de Azevedo de Campanhã continue a poder contar dentro da sua área geográfica com a unidade em apreço, e já se prontificou a suportar essa parceria com o Governo, se tal for considerado como a melhor solução. E, portanto, é neste processo de ponderação final que está a trabalhar a ARS Norte e a variação da Câmara Municipal do Porto nesta lógica de avaliação da proposta de requalificação do espaço de Azevedo Campanhã. Senhora Deputada Joana Lima, quanto à ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João. Como já hoje aqui referi, não há motivo nenhum para inverter aquilo que... para não manter o calendário que foi inicialmente assumido, e, portanto, o objetivo será que, quando viermos aqui àquela que seja a última audição regimental, as crianças de oncologia pediátrica e de pediatria oncológica, oncologia pediátrica, e de cirurgia pediátrica estejam já realojadas. Questão do Centro Hospitalar do Médio Ave e da remodelação do Hospital de Santo Tirso. Há um projeto para esta remodelação, é um dos investimentos sinalizados como prioritários, se a memória não me falha, ronda em qualquer coisa como 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, e estou em crer que haverá uma decisão sobre este investimento no curto prazo. O balanço do investimento no Distrito do Porto. Eu optaria por fazer um balanço do investimento na remodelação de centros de saúde por todo o país. Nós, desde o início da legislatura, conseguimos já remodelar um número significativo de centros de saúde. E sabemos que é algo que vai continuar a acontecer até ao final do período em que estivermos na governação. O senhor deputado Moisés Ferreira colocava-nos a questão das barreiras à vinculação de profissionais das equipas de apoio psicossocial. É um facto que há muitos projetos que se iniciam por projetos com financiamentos externos no Serviço Nacional de Saúde e que depois se revelam verdadeiras necessidades e que geram a necessidade de regularização, muitas vezes através de processos de regularização de vínculos precários, porque constata-se que respondem a efetivas necessidades e que urge dar-lhes resposta. Não é uma circunstância com a qual não nos tínhamos deparado, por exemplo, no contexto do PrevPap. Vamos ver exatamente de que equipas estamos a falar e como é que podemos ultrapassar esta dificuldade, na medida em que esta área é uma área, de facto, em que precisamos de continuar a investir. Senhora deputada Carla Cruz, novo hospital do Seixal, vale a pena fazer um ponto de situação. O lançamento do concurso limitado por prévia qualificação está apontado para julho de 2018, para a escolha do gabinete de arquitetura que está a decorrer. Peço desculpa, está a decorrer, já, sim, exatamente. A data limite de entrega de propostas aconteceu, exatamente, estou a rememorar o histórico e, portanto, neste momento estão os trabalhos de elaboração do projeto em curso, designadamente ao nível das acessibilidades e infraestruturas do hospital, que integrarão o futuro projeto global de construção desta unidade, cuja abertura está prevista até ao final do primeiro semestre de 2022 e que envolve um investimento de 49 milhões de euros, 27 milhões em construção e 21 milhões em equipamento. Senhora deputada Nilza de Sena, já lhe referi e confirmei as necessidades da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e do Hospital de Beja. E, portanto, não volto a esse tema. Pergunta-me o Sr. Deputado Francisco Rocha por várias situações que depois foram repetidas a propósito de Trás-os-Montes e Alto Douro. Relativamente à candidatura à eficiência energética, ao POCUR, e ao financiamento para a mesma, ela foi já autorizada na semana passada. Relativamente ao acelerador linear, é um processo que está pendente da autorização de despesa, relativamente ao qual o próprio Sr. Primeiro-Ministro se comprometeu presencialmente no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e que, portanto, temos toda a expectativa de ver resolvido no curto prazo, sendo certo que sabemos que é um problema que se arrasta desde há longos anos. O Hospital do Peso da Régua, terá que reconfigurar provavelmente a sua missão. Trabalhámos com a autarquia, com a Santa Casa da Misericórdia, com o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital e com o Sr. Presidente da IRS Norte e aguardamos que nos façam chegar um protocolo que visará estabelecer qual é o valor para a recuperação do Hospital da Régua que o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro se compromete a assumir para recuperar a totalidade da unidade. Ou seja, provavelmente não será necessária a capacidade instalada direta do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, aquilo que é a capacidade da unidade de Dom Luís, mas a Santa Casa da Misericórdia está interessada em desenvolver complementarmente a unidade, eventualmente até depois para parcerias, para cuidados continuados. Há uma parte dessa utilização que será destinada ao hospital e por isso o hospital vai compensar, obviamente, entregar essa verba à Santa Casa da Misericórdia. Este protocolo com estas partes está a ser desenhado na IRS do Norte. Sim. Senhor deputado, senhora deputada Odete João, relativamente ao centro de hemodiálise da Benedita e à questão das convenções na área da hemodiálise, vale a pena dizer que as convenções têm estado fechadas e que a regulamentação, o decreto-lei que enquadra esta matéria impõe a necessidade de parecer prévio de entidade reguladora da saúde antes do início de um novo procedimento de celebração de convenções. A consciência que temos de que há vários pontos do país onde a proximidade de unidades que já estão instaladas pode ser uma vantagem para os utentes e uma vantagem para o erário público na medida em que se poupam custos em transporte, levou-nos a que já tivéssemos pedido esse parecer à entidade reguladora da saúde, esperamos que ele seja cela e esperamos poder, portanto, alargar as convenções que neste momento, nesta área da hemodiálise, estão pendentes. E não é só do Centro da Benedita, embora essa seja uma das mais importantes, sem dúvida. Quanto à questão do Centro Hospitalar de Leiria, aquilo que sabemos e que a Sra. Secretária de Estado presenciou localmente numa reunião que teve esta semana, e depois, eventualmente, porque como ainda temos bastante tempo, poderão ser dados mais detalhes. Aquilo que presenciámos foi que, de facto, o afluxo ao serviço de urgência também se reduziu. Foram introduzidas algumas medidas pontuais desde o início, corretivas e de melhoria da capacidade de resposta ao nível da medicina interna. No entanto, aquilo que assumi nesta comissão, quando foi suscitada uma audição sobre este tema concreto na sexta-feira de há 15 dias, ou por outra fase esta sexta-feira, vai fazer esta sexta-feira 15 dias, foi que iríamos trabalhar no acompanhamento da reorganização do serviço de urgência, concretamente na parte da medicina interna, mas também na revisão, e com isto respondo também ao Sr. Deputado Duarte de Marques na reanálise daquilo que é a área de influência deste hospital. De facto, a opção de integração, de referenciação dos doentes de Ourém para o Hospital de Leiria correspondeu a um anseio das populações, a uma expectativa das populações. Não terá havido o adequado reforço e imediato reforço de meios para o Hospital de Leiria. No entanto, estamos em crer que tomar qualquer decisão sobre este tema sem estudar os movimentos desta população, o que está a ser feito pela Administração Regional de Saúde do Centro com o Hospital de Leiria, poderia conduzir a soluções menos adequadas. E, portanto, reavaliação da melhor solução para a população de Ourém, na medida em que as populações de utentes são sempre as primeiras vozes que devemos respeitar e ouvir, e portanto, se não for, se a resposta não for no Centro Hospitalar de Leiria, também terá de ser num dos hospitais do Médio Tejo, e isso também exigirá alguma reorganização. Portanto, o prazo que assumimos para responder a esta avaliação foi de 30 dias e, portanto, é isso que mantenho. Senhora Deputada Fátima Ramos, expectativas ORL, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, ponto de situação da maternidade. Tanto quanto me foi informado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, no início desta semana foi necessário o fornecimento de elementos complementares à entidade a quem foi solicitado o estudo sobre a localização definitiva da maternidade no campus dos hospitais da Universidade de Coimbra, esses elementos, segundo me dizia o Sr. Presidente do Conselho de Administração, deveriam estar prontos e a decisão tomada algures durante o mês de maio. E, portanto, mais um tema ao qual inevitavelmente responderemos mais adiante. Senhora Deputada Maria da Luz Lopes, ressonâncias no Centro Hospitalar de Médio Tejo e Santarém. Vamos avaliar a situação para poder perceber qual a melhor solução. Não tenho aqui informação que me permita ir mais longe. A senhora deputada Isaura Pedro perguntava-me pelos tempos de resposta no Centro Hospitalar de Tondela Viseu. É uma das matérias que eu vou remeter para a resposta final sobre tempos máximos de resposta garantidos de uma forma mais geral. O mesmo em relação ao litoral alentejano, ao Hospital Garcia da Horta e ao Barreiro Montijo. Vale a pena dizer à senhora deputada Maria das Mercês Borges que as equipas de cuidados, o descanso do cuidador informal já é uma realidade, não tão boa quanto desejaríamos, mas já é uma realidade. Existe. Em 3 anos foi possível a colocação de mais 5.500 utentes em descanso do cuidador. O que significa que as respostas que nós neste momento temos, que são a da utilização de camas de unidades de longa duração, em alguns casos, e demonstrativo daquilo que é o esforço que existe em algumas regiões para que estes casos frutifiquem, na região de Lisboa e Val do Tejo, uma das mais carenciadas em termos destas respostas, é exatamente a região que demonstra um melhor desempenho, uma melhor capacidade de resposta a estas necessidades. necessidades. E o que é que nós identificámos, e já disse no início desta audição, que é uma das nossas preocupações relativamente a esta matéria, é que as ARS têm, isto vai, estamos a trabalhar independentemente daquilo que seja a decisão sobre as medidas de apoio ao cuidador informal. As ARS têm procedimentos muito, muito variáveis na, na colocação destes doentes, nos direitos que, destes doentes, que disparate, destes, destas pessoas, destes cuidadores. E interessa-nos uniformizar isso, e é nisso que temos estado a trabalhar, e é também relativamente ao outro aspecto, que não é só o do descanso, mas é o da própria literacia e apoio ao cuidador informal, através de medidas que detalhei hoje logo de manhã. Relativamente às questões do Sr. Deputado António Tropa, sobre o centro hospitalar. Peço desculpa, sobre o centro hospitalar entre Douro e o Voga e o serviço de urgência. O senhor, o Conselho de Administração está a reformular o projeto. Não temos ainda um projeto que nos permita fazer uma avaliação. E, portanto, não posso ir para além desta informação. Descentralização ao nível da capacidade de resposta de pequenas comodidades, pequenas amenidades nos cuidados de saúde primários. Vale a pena dizer que o projeto de descentralização de competências nos órgãos municipais é exatamente uma resposta que trará, é exatamente uma das vias que trará algumas respostas para algumas destas questões, mas, mais do que isto, a própria autonomia dos ACES. É uma nota que também lhes gostaria de deixar. Estamos a trabalhar num projeto de concessão de autonomia a alguns ACES, com o objetivo de ter alguns pilotos de maior autonomia, não só nos cuidados de saúde primários, mas também ao nível, não só nos cuidados hospitalares, mas também ao nível dos cuidados de saúde primários. E penso que a ARS do Norte é exatamente uma das regiões onde isso irá avançar mais depressa. Perguntava-me o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel pela questão do acelerador linear e pelo peso da régua. Já respondi, já penso já ter na resposta ao... E Chaves. Chaves também é uma unidade que tem... Que já foi aprovado. Peço desculpa. Os senhores secretários de Estado irão ter o cuidado de, certamente, de voltar a estes temas que eu por algum lapso, possa não estar a referir, a não responder integralmente. Senhora Deputada Sandra Pereira, a questão da posição do Governo, dos titulares da pasta da saúde sobre as farmácias de venda ao público, concretamente a farmácia de Loures, o Governo não tem posições, o que tem já legislou, o que tem a dizer sobre o tema já transformou em legislação. Eventualmente a Assembleia da República tem também alguma palavra a dizer nesta área. Senhora Deputada Manuela Tender perguntou-me sobre Vila Real. Também já abordei as respostas do Centro Hospitalar de Vila Real, do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, nas minhas intervenções anteriores. Gostava de responder ao Senhor Deputado Pedro Alves sobre quem andou a mentir aos vizienses. Uma coisa lhe posso garantir, Senhor Deputado, eu não fui. O que está em cima da mesa relativamente ao Centro Hospitalar Tondela Viseu são duas questões concretas na área dos investimentos. Uma prende-se com um projeto de remodelação de serviço de urgência e outra prende-se com um projeto na área da resposta à doença oncológica. Sobre a instalação, sobre o investimento para a remodelação do serviço de urgência, estou em querer que as autorizações em falta acontecerão a muito curto prazo. Quanto ao projeto da radioterapia, efetivamente o Centro Hospitalar Tondela Viseu está a rever o projeto, e aquilo que me deu nota ainda ontem o Sr. Presidente do Conselho de Administração é que teria condições para o entregar no início do mês de maio. para de resto fazer uma cerimónia que permitisse esclarecer totalmente todos os pormenores relacionados com as opções que foram tomadas e aquilo que é o serviço que vamos...
Senhores deputados, criem condições para a senhora ministra continuar a responder. Senhores deputados, criem condições para a senhora ministra continuar a responder. Senhora ministra, tem a palavra, se faz favor. Senhores deputados, se faz favor, a senhora ministra.
Muito obrigada,
tem a palavra.
Presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor deputado Duarte Marques, já respondi. Senhor deputado António Lima Costa, sobre a questão da dinamização do Hospital de Lamego e das equipas de cuidados continuados. E dos cuidados continuados e da necessidade de intensificar as respostas dessas equipas. Eu remeteria para as declarações que logo de manhã foram prestadas a propósito do trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área. Sobre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a falta de farmacêuticos, ou a eventual falta de farmacêuticos. Senhor Deputado Cristóvão Norte, o que eu tenho relativamente a essa matéria é o seguinte: informação, como já disse hoje, recolhida ao hospital na sequência da audição que foi feita à Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e que, naturalmente, também nos suscitou a maior atenção. Aquilo que o Centro Hospitalar informa é que foram adotadas medidas organizativas que permitiram concentrar em Faro atividades de manipulação de produtos que contemplaram as necessidades de ambas as unidades sem pôr em causa a prestação atempada de cuidados. E, portanto, nunca esteve em causa a resposta neste setor de atividade, mas embora haver também uma necessidade de substituição de técnicos superiores de farmácia. 5. Neste centro hospitalar, o despacho de substituição delegado nas ARS permite à ARS do Algarve responder a estes pedidos. Espero que o esteja a fazer. Senhora deputada Carla Cruz questionava-me, aliás, a este propósito, sobre, eu peço desculpa de voltar atrás à senhora deputada Carla Cruz, sobre a capacidade que teríamos ao nível dos nossos meios humanos, designadamente nas ARS e na CSS, de fazer a avaliação destes pedidos. Estou em crer que é um processo temporário, na medida em que a autonomia dos 11 hospitais piloto vai permitir que, pelo menos, esses 11 hospitais não precisem também de passar pelas Administrações Regionais de Saúde e pela ACSS. Contudo, neste momento, este foi o compromisso possível e é naturalmente um compromisso que tem de ser respeitado e ao qual tem de ser dada prioridade. De qualquer forma, é menos uma etapa no processo de autorização que vamos ter garantir, que cumprir. Perguntava-me o Sr. Deputado Joel Sá pelo Hospital de Barcelos e pelo novo Hospital de Barcelos. É um anseio antigo, já falei sobre ele no passado, mas neste momento não há em cima da mesa, no programa de investimento de curto prazo, uma resposta para essa questão e também isso aqui o digo claramente. Centro de Saúde de Algueirão, Mãe Martins. É uma questão que eu vou pedir a um dos senhores secretários de Estado que possa responder, porque a informação já terá chegado. E falta-me a pergunta 32 e a pergunta sobre o acesso. A pergunta 32 perdia no meio dos meus papéis. O que indicia... Ah, procriação medicamente assistida. Talvez não tenho conhecimento, senhora deputada Ângela Guerra, sobre essa situação que reportou e, portanto, a resposta clara é não tenho conhecimento. Preocupa-me que haja um banco de gametas, o único posto de recolha, como centro de recolha, a Sul, que esteja a descoberto, mas não tenho conhecimento e, portanto, vou ter que avaliar.
Sobre as questões
do acesso e dos tempos máximos de resposta garantidos. Vou repetir aquilo que disse hoje ao início da manhã e que nem todos os senhores deputados puderam ouvir e que irá ser o plano de trabalho que temos em mão. O que fizemos foi um trabalho de avaliação com a DGS e com a CSS e com especialistas hospitalares, das especialidades hospitalares, sobre as dificuldades, os constrangimentos na resposta às consultas e às cirurgias. E essa avaliação permitiu identificar que os problemas estão sobretudo concentrados em 6 especialidades ao nível da consulta externa. É, portanto, por essas especialidades, nessas áreas que vamos concentrar a nossa ação, com 2 instrumentos principais: a melhoria das referenciações entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, numa lógica de orientações clínicas que permitam evitar referenciações indevidas, e numa lógica complementar de consultadoria dos cuidados hospitalares aos cuidados de saúde primários, que permitam evitar deslocações de utentes que não tenham não sejam absolutamente necessárias. Vale a pena dizer que esse processo, que vai passar por uma avaliação, por um compromisso que vamos estabelecer com os conselhos de administração de melhoria das respostas contratualizadas caso a caso, dos tempos máximos de resposta garantidos, será depois monitorizada até ao final desta legislatura, através de reuniões periódicas com os conselhos de administração, mensais, para podermos, de facto, garantir que no final da legislatura temos pelo menos resolvido um problema, que é o de termos utentes que têm tempos máximos de resposta garantidos, que não estão a ser cumpridos, e concretamente tempos médios de espera que ultrapassam os 12 meses, em consultas de prioridade normal, obviamente que aquilo que é a atividade muito prioritária e prioritária tem de ser objeto de medidas de outro tipo. Penso que respondi à maioria das questões, e não sei se os senhores secretários de Estado têm alguma informação complementar. Senhor Secretário de Estado.
Ainda temos 12 minutos.
Prometo que só gasto um, Senhor Presidente. Muito obrigado. Apenas 2 questões. A questão do Algarve, suscitada pelo Senhor Deputado Cristóvão Norte, que dizia, portanto, que em Portimão não houve possibilidade de preparar medicamentos para a quimioterapia, pondo em causa a segurança dos doentes. Desminto categoricamente esta afirmação. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem 2 unidades farmacêuticas, em Faro e em Portimão, e, portanto, aquilo que a administração do hospital fez foi concentrar na unidade de Faro a preparação de medicamentos para todo o centro hospitalar, como aliás é próprio de um centro hospitalar, e portanto quem o criou deveria estar orgulhoso que isto acontecesse com esta concentração de unidades. Não tenho informação concreta, que de facto também é que não há novo nenhum problema de articulação com o IPO de Lisboa, que também muito me surpreenderia que tivesse havido. O IPO está de facto bem habituado a prestar a colaboração necessária à rede hospitalar do sul do país, naquilo que é indispensável. E, portanto, não reconheço nenhum problema de ligação ao IPO e, sobretudo, desminto categoricamente que tivesse havido algum período de não possibilidade de preparação de medicamentos citotóxicos para doentes oncológicos no Algarve. Finalmente, a questão que a senhora deputada Ana Sofia punha sobre o Centro de Saúde Algueirão Meio Martins, que naturalmente aquilo que lhe posso dizer é que pela nossa parte faremos todos os possíveis para que a portaria esteja pronta a tempo e horas, fruto de facto de um problema que tem sido comum, quer dizer, que é a subida dos preços de construção e que, portanto, nestes procedimentos, por todas as razões, o que há é uma subida dos preços e que, portanto, com alguma frequência temos procedimentos a ficarem desertos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Secretária de Estado.
Se o Sr. Presidente não levasse a mal, eu fazia só aqui uma nota quanto às análises que terão ficado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, só porque eu gosto, sempre tenho as respostas de as partilhar, que terão ficado 3 semanas sem ir para Lisboa. Aquilo que apurámos é que terá sido apenas um caso, há cerca de um mês, uma peça de anatomia patológica que veio efetivamente para o IPO de Lisboa e que não terá sido logo imediatamente acompanhada por um termo de responsabilidade, o que foi resolvido com articulação entre as instituições, como o Sr. Secretário de Estado também já disse. Muito obrigada.
Tentando completar as questões, em relação à freguesia com 3 polos, Tuviscal, Bustos e Mama Rosa, existe de facto uma vontade da Câmara em fazer obras e concentrar num só, aquilo que sabemos é que de facto está a haver um trabalho conjunto com a ARS Centro nesse sentido. Em relação à reunião que ocorreu em Leiria, em Leiria, de facto, em 25 de março, tivemos uma reunião na ARS Centro. Nessa reunião estiveram presentes membros do Hospital de Conselho de Administração, vogal, diretora clínica, enfermeira diretora e diretora do Serviço de Urgência, e 2 elementos do Grupo de Trabalho de Reforma do Serviço de Urgência. O que é que lá se fez? Após a análise da casuística do Hospital de Leiria, e ouvindo os representantes institucionais, aquilo que se tentou foi trabalhar em respostas e soluções. E o que é que se analisou? De facto, ao longo do tempo, aquilo que se tem verificado é que tem havido um aumento do número de profissionais e não tem havido um aumento do serviço de urgência, pelo contrário, tem havido uma diminuição do recurso ao serviço de urgência. Aquilo que nós temos é uma proporção muito grande de doentes que recorrem ao serviço de urgência, que são verdes e azuis, e há um acumular, pelo lado aceitável, de doentes no serviço de urgência. Porque se nós olharmos depois cuidadosamente para aquilo que temos em termos da distribuição dos doentes pelas categorias verdes, azuis e amarelos e laranja, verificamos que eles recebem cerca de 130 doentes verdes e azuis por dia, que dá uma cadência de cerca de 5 doentes por hora para uma equipa de 3 generalistas, e tem cerca de 120 doentes amarelos e laranja por dia a ser observados pelo serviço de urgência. Isso não seria demais, desde que não tivessem que observar e avaliar todo o doente internado que se acumula no serviço de urgência. Claramente é preciso trabalhar o Hospital de Leiria, e aquilo que em conjunto o Grupo de Trabalho do Serviço de Urgência com o Conselho de Administração e a Direção do Serviço de Urgência, e obviamente com todos os profissionais, vai ter que trabalhar a organização dos serviços e recursos humanos. Não esquecendo também que a grande proporção de doentes verdes e azuis que aquele serviço de urgência recebe é claramente fruto de uma má articulação com os cuidados de saúde primários, e nesta altura já existe uma resposta dos cuidados de saúde primários, de acordo com aquilo que o hospital nos referiu, de receber diariamente 100 utentes, de forma a conseguir canalizar todos aqueles indivíduos que de facto não precisavam de ir ao serviço de urgência para os cuidados de saúde primários. Obviamente também vai ser preciso empoderar as equipas de gestão de camas e obviamente toda a organização para lá do hospital. Portanto, cuidar dos primários, hospital, empoderar a equipa de gestão de camas e conseguir, de certa maneira, organizar melhor os serviços.
Bem, só me resta agradecer ao fim de 6 horas, agradecer aos senhores deputados e também à senhora ministra e aos senhores secretários de Estado, senhora secretária de Estado e senhor secretário de Estado, a disponibilidade que tiveram, sendo que estamos sempre disponíveis para reunirmos e para esclarecer ainda mais ou esclarecer outras questões. Muito obrigada.